Nunca diga isso, os goonies não desistem.
E aí, vés e vés, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo em Goondocks...
Olá, aqui é a Sora.
Aqui é o Matheus do Central Pandora.
Então pegue seu chapéu de pirata, porque hoje vamos relembrar os Goonies.
Me dê sua força, pé!
Ai!
Hora de morfar!
Cruze, cruze, cruze!
Thundercat! Oh!
TV de Tubo Podcast.
Gente, o que é isso que você tá mexendo, hein?
Mickey, eu achei um mapa.
Olha, isso é um mapa?
É, olha só, aqui diz 1632. Isso é um ano ou é o quê?
Não, isso é o máximo de pontos que você já fez no videogame.
Um ano, né, gordo? Olha que dado, é um mapa da nossa costa.
E o que é isso aqui escrito em espanhol?
Bocão,
olha aqui, você disse que sabia traduzir, então traduz aqui.
É, traduz aí.
Cuidado, intrusos. Sufocante morte e dor. Regados com o sangue do ladrão invasor.
Ah, galera, não tem nada de novo por aqui. Será que vocês não sabem? Todo mundo já saiu procurando. Olha, quando nossos pais eram crianças, eles sabiam de tudo sobre esse cara aí. Como é que é o nome dele mesmo? É Willy o Caolho.
Willy o Caolho? Willy o Caolho? É, ele foi o pirata mais famoso do tempo dele. O meu pai me contou tudo sobre ele.
O papai conta qualquer coisa pra fazer você dormir.
Não, sabem, o Willy Caolho roubou um tesouro uma vez. Puxa. E tinha muitos rubis e esmeraldas.
E diamantes!
E diamantes. E aí ele carregou o navio dele e navegou para o crepúsculo. Até que o rei inglês descobriu tudo e aí mandou toda uma frota atrás dele. E aí a frota, bom, depois de algumas semanas eles alcançaram o Willy e aí teve uma tremenda batalha armada entre a frota e o navio do Willy o Caolho, que se chama Inferno. E aí eles, durante a batalha, havia um monte de armas e canhões atirando para todos os lados. Então ele fugiu, porque ele não queria ficar ali, porque sabia que ia morrer se ficasse. E então ele entrou numa caverna. E aí os ingleses, eles explodiram as paredes à volta dele. E ele ficou lá preso. E ele ficou lá pra sempre.
Pra sempre?
É, pra sempre.
E sempre?
Preso.
Nossa.
Esse aí puxou o pai na idiotice.
O meu pai sempre fala a verdade. E sabe o que ele disse?
O quê?
Ele me disse que o Willy Caolho e o bando dele ficaram lá por 5 ou 6 anos. E eles ficaram cavando muitos túneis e cavernas e colocando armadilhas.
Armadilhas?
Foi o que ele disse, colocando armadilhas para quem tentasse entrar lá morresse. E aí, sabe o que ele fez? Matou todos os homens.
Por quê? Por que ele fez isso?
Porque ele não queria que eles pegassem o tesouro.
Ah, espera um pouco, Mickey. Mas se ele matou todos os homens, como é que o mapa e a história saíram?
É, eu perguntei isso ao meu pai também. E ele disse que um dos homens deve ter fugido com o mapa. E aí o mapa veio para...
É isso aí, garota. Eu tô sentindo
Mickey,
firmeza.
Mickey, eu não acredito em você. Você tá enrolando a gente. É toda mentira sua. Eu não acredito.
O que você quebrou dessa vez? É um rolha de poço.
Ei, galera, olha só. A lenda de a história. Um novo trato realizado.
Chester Copperpot.
Chester Copperpot, desaparecido ao procurar a lenda local. O descobridor de tesouros dizia: eu sei onde está o Willy o Caolho.
Poxa, vocês estão vendo o que podemos fazer, galera?
Não, ninguém achou nada, gente. Se isso aqui fosse valioso mesmo, estaria num cofre. Vocês acham que estaria aqui num sótão velho desse? Vocês estão malucos, estão viajando.
É isso aí. Se esse cara aí não achou nada, você acha que a gente ia achar alguma coisa? E se achássemos? Pessoal, e se esse mapa que a gente achou pudermos levar ao tesouro do Willy o Caolho?
Gente, hoje é dia de clássico. Hoje é dia de falar de clássico da Sessão da Tarde, os Goonies. Clássico do cinema, isso aí pra mim é patrimônio tombado, gente.
Nossa, Goonies, aquele filme assim, você pensa, filmes dos anos 80. É um dos primeiros filmes que vem na cabeça de qualquer pessoa.
Sim, e tipo assim, quando você pensa em filme de aventura... Esse formato, né? Aventura infantil dos anos 80, acho que o Goonies é a principal referência pra isso.
Com certeza.
É tipo o que você... Que alguém fosse falar, poxa, Eu queria ver algum filme aí no estilo do Stranger Things que o pessoal fala. Veja Goonies.
A gênese desse estilo, na verdade, né?
É isso que eu queria saber de vocês. É o início desse subgênero? Começou com Goonies?
Com certeza. Se não começou com o Goonies é aquele marco que realmente deu início e popularizou toda essa ideia dessa aventura infantil. Que pros adultos já tinha o Indiana Jones, então pras crianças tinha os Goonies.
É porque eu vejo gente colocando, quando eu vejo listas na internet, filmes igual a Goonies e tal, eu vejo até a Fantástica Fábrica de Chocolates. Então tem alguma coisa ali, mas não é igual Goonies, né? Goonies, ele tem todos os elementos que foi replicado inúmeras vezes nos anos 80. O filme de 85, eu posso lembrar, vamos tentar listar uns filmes parecidos que tem essência de Goonies. Garotos Perdidos tem muito Goonies,
conta
cara.
Conta comigo.
Conta comigo, tem muito Goonies. Apesar de ser mais, digamos, realista, né?
É, ele é mais sinistro, assim, mas eu acho que tem muito de Goonies por conta da aventura das crianças, né? Os garotos amigos ali.
E é um filme do ano seguinte, inclusive, do Goonies. Tem gente do elenco de Goonies, a gente vai falar já disso. Ó, até o ET, o extraterrestre, eu vejo Goonies ali.
Tem também.
Tem muito, cara. Ó, outra também, eu consigo ver muito de Goonies também no Esqueceram de Mim. Vejo muito de Goonies. Cara, é muito filme com essa pegada de crianças soltas por aí vivendo aventuras super assustadoras pra uma criança viver, né, cara?
Sim.
Com os elementos dos anos 80 envolvidos ali no roteiro.
Mas o legal é que o Goonies, eu acredito, assim, que... tem todos esses filmes, tem até os que são bem fantásticos, como a Fantástica Fábrica de Chocolate, que tem todo, né, aquela magia
que é
por
anterior,
trás.
Né? É anterior, mas dá pra ver que o Goonies bebeu da fonte dele, mas que os elementos mesmo estão no Goonies mesmo.
Nenhum outro tem a sensação de aventura que os Goonies têm.
Tem um de um ano antes, que é o História Sem Fim, Matheus, que eu também vejo muito de Goonies. E o ET de 82 também. Então a gente pode dizer que o Goonies, ele refinou elementos que já estavam rolando antes, né? Ele condensou tudo, talvez.
É, então, mas esse elemento da aventura, igual o Goonies fez, nem História Sem Fim, nem ET tem, né? O tema é diferente, porque eu acho que
É só criançada junta, né? É só isso.
É porque,
né?
Eu acho que o Goonies, ele encapsulou um negócio que toda criança teve. De ter uma grande aventura esperando por você bem debaixo dos seus pés, sabe? Que de repente tem uma aventura que vai mudar a sua vida. Toda criança esperava por isso,
sim,
né? E o Goonies, ele entregou essa história. E eu acho que é por isso que tem uma geração, uma não, várias gerações que até hoje estão esperando a sua aventura dos Goonies.
Matheus, Hulk, A Volta do Capitão Gancho é muito Goonies. É de 91, eu acho. É muito... Até a estética pirata tá ali, né, cara? É muito Goonies.
Depois do Goonies, esse estilo voltou várias vezes, igual comentou já. O Stranger Things é um filho do Goonies, né?
A série foi feita para homenagear esses tipos de filmes e o Goonies... principalmente, não só Stranger Things. Vocês lembram de um filme dos anos 2010, depois de 2010, deve ser 2012, eu acho, não sei, que é o Super 8?
Ah, sim, sim.
Era muito nessa pegada
do
Stranger Things, de homenagear o Goonies, assim, é muito essa pegada.
O
cara.
Super 8 é o Stranger Things antes do Stranger Things e o Goonies é o Super 8 antes do Super 8, então...
Que viagem, mas eu entendi.
Até o It, a coisa agora, essa última adaptação, também teve muita inspiração no Goonies.
É mesmo? Eu não vi até hoje.
Tá ali,
cara.
Tem a criançada andando de bicicleta, tem o túnel, tem a parte assustadora. Claro, é um filme de terror, né? Mas...
É, cara, o que veio na minha cabeça de cara mesmo é o Garotos Perdidos, assim, de vampiro, que é o Goonies de vampiro. Inclusive, eu acho que a gente tem um dia falar dele também aqui. Tem que falar de tudo isso que a gente mencionou aqui. Tem que rolar, mas assim, vamos com calma, porque senão a gente faz um podcast só de filme, né? Só filme atrás do outro, não aborda outras coisas de TV.
Sim.
Inclusive filme, né? Então a pessoa já sabe, Aide não está presente. Não vamos fazer essa piada, vamos seguir em frente, vamos para a próxima. Deixa ele lá, quietinho lá, que ele não gosta de cinema, ele odeia. Sorry, ele tem problemas seríssimos com isso. Eu acho que tem algum gatilho ali que aciona, não sei o que é não. Vou descobrir isso
um dia. Foi o Elephant Man, né, que ele assistiu, traumatizou ele.
Aí ele passou de ao cinema como um todo.
Tem algum podcast que ele conta essa história aí, eu não lembro qual.
Tem, eu também não lembro, cara. Mas tem isso sim, pode crer. Bom, gente, Goonies, eu não vou fazer aquele lance que a gente fazia no passado de ah, como é que você conheceu Goonies? Sessão da tarde, né? Concordam comigo? Ninguém foi no cinema nem alugou Goonies, a gente viu na televisão.
Sim.
Até pode até ter alugado, mas a primeira vez que você viu provavelmente foi na televisão, numa das várias reprises de Goonies. Inclusive, está disponível no HBO Max e na Netflix. Eu vi pela Netflix e está com a dublagem clássica, que na minha opinião é fundamental para o melhor aproveitamento desse filme. Pra gente que viveu essa época, que dublagem maravilhosa, talvez fale um pouco mais pra frente dela, mas vejam na Netflix com a dublagem clássica, vale muito a pena, gente.
É, pra quem viu esse filme na televisão, assistir com a dublagem clássica é a experiência, assim.
Ah, eu vou te falar que eu já vi legendado também, Sora. Eu acho que os dubladores fazem um trabalhaço também ali. As crianças Sim. eram muito novinhas e tal, eles melhoram a atuação delas pra caramba, assim. Eu gosto de ver dublado até pra quem não viu, não é da época, assim, vale a pena, veja dublado, que é muito boa a dublagem. Agora, Goonies é um filme de 85, que a gente falou, ele foi distribuído pela Warner, ele foi feito pela Amblin Entertainment, que é a empresa, a companhia do Spielberg, que é o produtor executivo do filme. Esse filme é resultado de uma trinca, gente. A gente falou uma vez no jogo velho, Sora, daquela trinca mágica do Chrono Trigger, que juntou o Akira Toriyama, o cara do Dragon Quest, o cara do Final Fantasy, saiu aquela mágica. Temos uma trinca aqui muito importante nos Goonies, certo? Concorda comigo?
Sim.
Três grandes idealizadores do cinema dos anos 80, três grandes pais da Sessão da Tarde, que fizeram os melhores filmes família possíveis, que é o Spielberg na produção executiva e no roteiro, porque a base da história era dele. O roteiro final foi feito por ninguém mais, ninguém menos do que o Chris Columbus. Chris Columbus, que, cara, é simplesmente o cara que roteirizou o Gremlins, que a gente mencionou aqui em off. Vocês não estavam ouvindo, mas a gente mencionou em off Gremlins. Inclusive, gente, a gente tá com vontade de fazer podcast de Gremlins. Digam se vocês querem que a gente faça, porque eu quero rever. É um bom motivo. Diretor de Esqueceram de Mim, diretor dos filmes do Harry Potter, os primeiros, dois primeiros ali, acho que os três primeiros talvez. Cara, é um cara que fez muita coisa legal, o Chris Columbus é um pai da Sessão da Tarde também.
É, um nome que tava sempre presente, né?
Exato, o cara Pô, Esqueceram de Mim, gente. Esqueceram de Mim já é suficiente pro cara ser minha babá favorita. Minha mãe deixava ele cuidando de mim lá, os filmes dele, quando ela ia fazer as coisas. E a direção, que é do Richard Donner, gente. O filme é dirigido pelo Richard Donner, exatamente o cara, pai do primeiro Superman, o clássico Superman, dito por muitos, e eu acho que acredito, até hoje, o melhor filme de super-herói já feito. Pelo menos o melhor do Superman, isso eu tenho certeza que é.
O Superman é?
É, cara, é um filme que ele é todo redondinho, né, gente? Ele tem... Eu acho que é a obra fora dos quadrinhos que menos descaracteriza o Superman. É muito fiel à cerne do personagem.
E
muito bom esse filme.
Fugindo um pouco do assunto, e o Christopher Reeve, que nasceu pra ser o Super-Homem.
Exatamente, cara.
Aliás,
exatamente.
Eu não sei se o Christopher Reeve morreu de verdade ou voltou pra Krypton.
Ah, que bonito isso que você falou, Matheus. Muito legal, cara. Sério mesmo, muito legal.
É, o Richard Donner, ele foi um cara assim que foi... Hoje em dia você vê aí a Marvel com esse império de super-heróis no cinema... E o Richard Donner fez um filme de super-herói que foi levado super a sério numa época que filme de super-herói era considerado tranqueira, né?
Sim, o Donner estava envolvido com Máquina Mortífera, Sora, franquia, Wing Commander, que é um clássico também. Cara, muita coisa da época o Donner estava envolvido, assim, sabe? Ele também era um pouco mais velho dos três ali, né? Ele era um pouco mais, digamos, o mais experiente dos três ali. E eu acho demais essa trinca, cara, é impressionante. É impressionante ver esses três unidos ali. O Spielberg teve a ideia da plot e produziu. O Columbus fez o roteiro e o Donner dirigiu. É lindo isso, é perfeito. É o Dream Team da Sessão da Tarde.
Oh, sim, é aqueles filmes que quando você olha as pessoas envolvidas, você pensa, não tinha como isso dar errado. Não tinha como ficar ruim.
Não tinha. Inclusive, um dos atores envolvidos aí no que a gente vai falar já deles, que é o Sean Astin, que é o protagonista da história, ele escreveu depois o livro da vida dele, ele já fez o Sam do Senhor dos Anéis, ele já teve uma carreira longa. Ele fala num dos momentos, eu achei essa curiosidade na internet, fui olhar, no livro dele, que é creditado o Donner como diretor e o Spielberg como produtor, mas que quem tava lá no set via que, na verdade, era quase como uma co-direção. O Spielberg tava lá dirigindo pra caramba, assim, cara.
É, o Steven Spielberg, ele sempre foi muito envolvido com os filmes que ele trabalhava, né? Ele, mesmo quando não tava no papel de diretor, ele sempre tava ali dando aquele apoio, vendo se tá tudo certinho.
Assim como o George Lucas também dizem que no Indiana Jones ele também tá muito mais envolvido do que só produção do negócio.
É, sim.
O cara tá... Eles eram bem... Eles eram todos de uma mesma escola, assim, de época, né? Contemporâneos e muito jovens. E acho que eles deviam ser muito tranquilos. Do tipo, esse aqui é do filme, mas vem cá, me dá um palpite aqui. Como é que você faria essa cena? Não sei o quê. Devia ser muito tranquilo esse envolvimento deles.
Sim.
Você está ouvindo o TV de Tubo Podcast.
Bom, e o Goonies, ele foi um filme, como disse, de 85, que estreou ali em junho, chegou no Brasil só em novembro de 85, do mesmo ano. Isso já é bom pra caramba, gente. Saiba que
foi
antigamente...
Isso é considerado lançamento simultâneo naquela época.
Sim, tinha filme que... Cara, a gente falou aqui, se eu não me engano, foi o Mad Max, que foi, tipo, alguns anos depois, assim, que chegou, tá ligado, no Brasil. Assim, é uma loucura, os filmes demoravam, gente. Então, de junho pra agosto é um período muito curto. A gente teve casos recentes, né, de filmes que estrearam primeiro aqui. Filmes da Marvel, porque são mercadológicos.
Sai aqui às vezes um dia antes, né?
Não, recentemente teve um filme que saiu um mês antes aqui do que nos Estados Unidos. Eu não vou lembrar qual. Um filme pequeno, né? Mais independente, mas acontece.
Os filmes da Marvel acontecem às vezes por uma questão muito doida. O Brasil instituiu-se de uns tempos pra cá com uma quinta-feira pra ser o melhor dia de estreia. E era sexta, né? Antigamente, vocês lembram que a estreia de cinema era sexta?
Uhum.
E já tem um tempo que é quinta, às vezes é quarta, pré-estreia é quarta-feira. E na gringa ainda não é isso, então é normal estrear um dia antes aqui, porque por causa da pré-estreia, já que vai ser simultâneo, cada país respeita seu padrão. Então é muito impressionante. O filme, ele teve o gasto de 19 milhões de dólares e arrecadou na época mais de 60 milhões de dólares. É um belo lucro, gente. É um belo lucro. Poderia ser maior? Poderia. Mas eu acho que ninguém esperava nada desse filme, assim. Ele é um filme bem família, sabe? Bem televisão, assim. Então acho que é um belo lucro. Fora tudo que ele arrecadou no home video depois, né? Porque esse é o filme típico de home video, né?
É, mas vai destacar que hoje a gente fala, né, de bilheteria. O pessoal tá acostumado a filme que chega perto de bilhão, né? Nessa época... A bilheteria ali de 120, 100 milhões, até 150, era considerado, sim, uma explosão. Era um filmaço, principalmente com um orçamento baixo.
Eu acho 19 milhões um bom orçamento pro filme que eu vi. Porque ele é um filme que tem uns negócios ali que não sei se é proposital, que parece até meio trash. Eu acho que eles gastaram esses 19 milhões pra encher aquela piscina na caverna e fazer o barco.
Foi tudo no barco,
é bem possível.
Tudo... É todo aquele barco, cara. Vocês vão entender já já. Bom, a história do Goonies... Antes de falar da história do Goonies, vamos falar um pouquinho dos personagens do Goonies? Porque hoje conta a história e vai falando dos personagens... Vamos falar da história e já introduzindo os personagens ao mesmo tempo. Se passa na região do Oregon, mais especificamente Astoria, num bairro chamado Goondocks, que é uma região ali de portuária, né? Praiana, assim, tem mar e tudo mais... E existe um grupo de garotos que se auto-intitulam Goonies, exatamente porque eles moram em Goondocks. E essa região tá rolando uma espécie de hipoteca ali, eles vão perder as casas e o ricaço da região vai ampliar ali o Country Club, o Jockey Club, um negócio desse, né? O clube da região dos ricaços.
É, eles vão usar um campo de golfe, né?
É, do clube ali e tal. Eles têm um período pra entregar aquilo ali, as famílias estão tristes, eles vão cada um pra uma cidade, vão se separar. E antes da gente explicar o que leva eles pra essa aventura, vamos falar quem são essas pessoas que a gente tá mencionando, né? Começa com os meninos ali, os nerdão, o grupo de nerdão. Todo mundo foi de um grupo de nerdão. Eu fui do grupo de nerdão também, dos meus amiguinhos. O Mickey Walsh, que é o Sean Astin, que eu falei pra vocês, que é o Sam da franquia Senhor dos Anéis, né? Ele é o protagonista da história. Ele é o típico menino, sorry, Matheus. Aquele que não era do fundão, mas também não era da frente, ficava no meio. Não tirava nota muito alta, mas também não tirava baixa, era mediano. Sabe? Aquele é o Doug Funny da história. É o garoto ok, assim, tipo...
Igualmente sonhador também, né?
É.
É. É exatamente o que eu fui, tá, gente? No meu primeiro momento ali, antes da adolescênciazinha, quando eu me soltei um pouco mais, eu era esse garoto aí, cara. E ele é asmático, tá sempre com a bombinha dele e tal, inseguro e tudo mais. E na história também tem o irmão dele, que é o Brandwash, que é o Josh Brolin, gente. Exatamente, esse cara pois barbudão que faz faroeste aí pra caramba hoje em dia, que ganhou Oscar. Ou foi indicado, não sei se ele ganhou ou foi indicado, mas ele concorreu ao Oscar.
Também conhecido como Thanos.
É o Thanos, é verdade, é. Sora. É o Thanos, pode crer. O Josh Brolin fazendo seu primeiro filme, cara. Ele era o irmão mais velho do Sean, que era o típico garoto atleta, né, da escola. Ele tá sempre fazendo ginástica. Inclusive, ele vai pra aventura com a roupa de ginástica muito escrota. É uma calça de moletom com shortinho por cima.
Ah, mas
eu achei
na
isso...
época aquilo lá era o estilo, assim, era moda.
Anos 80...
Anos 80, gente, a história é outra.
É.
Gente, os anos 80 são escrotos, né, galera? Vocês têm que concordar que era escroto. Mas assim, eu queria ter vivido... Eu fui criança nos 80, final dos anos 80. Eu queria ter vivido efetivamente nos 80 pra poder ser escroto sem problemas. Sei que ninguém me julgue por isso. Ai, ai.
Nada te impede, cara.
Não, hoje não. Você sair com um moletom com um shortinho por cima, cara? Superman de cueca por cima da calça? Pô, não dá.
Eu não saio porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu saía.
É, eu não duvido, não. Você vive aí com um capacete... Você vai virar um super-herói aí do Barra do Piraí, cara. Vai virar o justiceiro. Tu vai sair de moto de noite com a tua capacete aí lutando contra o crime. Que eu já sei que... teu sonho é esse que eu sei. Ah, é. Mas então, cara, essa dupla aí, além deles, tem a... O Brand não é exatamente um Goonie, né? Ele é o irmão mais velho do Sean. Ele tá só ali, perturbando
o irmão. Os Goonies é como se fosse o grupinho dos garotos perdedores, assim, os excluídos.
Por exemplo, o Gordo, que é o
interpretado
pelo... Não, Sora, Bolão foi na tua legenda aí que você leu, cara. Porque no original ele se chama Chunk. Mas na dublagem clássica, aquela que a gente viu nos anos 90 lá, ele era o Gordo, interpretado pelo Jeff Cohen, que não seguiu carreira de ator, inclusive virou de advogado, e ele não é gordo, gente. Ele emagreceu depois de adulto, ele só era gordinho na infância. Que pra mim é o personagem mais legal desse filme, cara. Ele é chato, mas ele dá a volta e fica legal. Eu acho ele muito engraçado. É impressionante como você vê cenas dele atuando a beça, assim, tipo, ele era um das crianças ali mais talentoso, eu diria.
É.
Pro humor, assim.
É, o personagem dele é até exagerado, né?
É um overacting, mas tipo, o Jim Carrey também é, e tá aí, né, gente?
É, sim.
Ele tinha um humor legal, as caras e bocas, pra uma idade que ele tinha, e não seguiu carreira, né? Ele virou advogado, e tudo sério, assim. Tem uns reunions deles que rolam de vez em quando, ele super sério, assim, diferentasso.
É porque o problema do personagem dele, e também de outro que a gente vai comentar daqui a pouco, é que ele é aquele negócio que ele acabou sendo atores que são diretamente ligados ao personagem. Geralmente esses atores não crescem. Ele provavelmente queriam que ele sempre fosse o personagem gordo de todo filme. Então uma hora isso não dá mais certo.
Tipo o Macaulay Culkin foi também, né? Depois do Esqueci de
também.
Mim.
Sim, o Macaulay Culkin é o Kevin McAllister em todo filme que ele fazia, porque queriam colocar ele nisso, né?
O riquinho é ele, tudo é ele, pode crer. Cara, o Gordo, ele é tipo o cara... Ele é o cara da... Cara, ele é o alívio cômico da parada. Ele é demais, cara. O Gordo é incrível. Tem as cenas mais engraçadas. Ele tá sempre... Ele parece um personagem de desenho animado, cara. Ele chega a ser cartunesco nas cenas dele, assim. Aquele início... Quem viu dublado vai lembrar. Que ele tá querendo entrar na casa deles ali, ele é meio que, no grupo dos amigos, ele é meio que excluído. Ele sabe aquele garotinho chato? Eles falam, ih, chegou o Gordo, não sei o quê. Ele quer entrar e eles falam, ah, pra você entrar tem que dançar lambada. Aí ele começa a rebolar a barriga, assim, levanta a blusa, começa a rebolar a barriga. Eu não sei como é que tá no original isso, que eu só vejo dublado, eu me recuso a ver Goonies legendado. Mas, cara, botar lambada, levando em conta que é de 85 o filme,
sim,
é simplesmente genial.
ele sobe num tronco, fica balançando a barriga lá, né?
Você lembra na legenda aqui que eles falam? Fala só dançar, alguma coisa assim?
Ah, eu não lembro.
Olha, na legenda eu não lembro, mas no original chama Truffle Shuffle.
Será que isso é alguma dança da época ou eles simplesmente inventaram?
Não, eu acho que eles inventaram. Depois do Goonies virou uma moda, mas foram eles que inventaram.
Sério? Que é levantar camisa e rebolar a barriga?
Sim, tem referência a isso até hoje em alguns lugares por aí.
Tipo o Homer Simpson faz, então, o Truffle Shuffle.
Direto isso.
Tem um outro aí que é o Mouth, né, no original, que é o Bocão, na dublagem clássica. Eu não sei na legenda como ficou, mas...
Bocão mesmo.
Bocão. Que é o Corey Feldman, né, cara? Corey Feldman que é o... Ele era o queridinho da América naquela época. Ele era o namoradinho da América, como dizem. O cara tá simplesmente fazendo tudo, cara. O próprio Conta Comigo, ele tá.
O Gremlins
é um filme
também.
Seguinte, o Gremlins também, eu não lembrava.
Tá,
ele tá no Garotos Perdidos também,
tá no Garotos
cara.
Perdidos, é. Ele dominou os anos 80.
Ele fazia todos os filmes que precisava ter uma criança espertalhona. Ele tá em tudo.
Ele fez até Sexta-feira 13.
Pois é, cara. E hoje em dia ele é um senhor exótico, digamos assim. Porque ele tem uma vibe meio Charlie Sheen, tá ligado? Ele não faz mais nada, ele fez um reality show maluco. Acho que ele fez um reality show de namoro, sei lá, que era ele numa mansão com um monte de mulher. E ele fica dando umas entrevistas nos programas polêmicas, falando mal das pessoas. Já foi preso por de drogas.
É, ele tem uma banda também.
E ele é tipo aquele cara que... Ele tem alguma parada nele que ele... Eu não sei se são plásticos, é uma doença. Ele tem a mesma cara de menino com mais de 60 anos, cara.
Né?
Não, ele tem 50, perdão. Mas mesmo assim, é muito engraçado ele, cara. Muito engraçado que ele se tornou. É mais um exemplo, Matheus, eu acho, dessa molecada que faz muito sucesso e dá uma pirada, né?
Sim, tem dizem que era bem difícil casos, trabalhar com ele também e tudo mais. Até por isso que ele caiu um pouco de relevância depois dos anos 80, né? A história dele é um pouco triste também, né? Toda... Ele se envolveu muito cedo com Hollywood, né? Então tem muita coisa obscura que aconteceu na vida dele que acabou levando ele pro caminho que ele chegou.
E devia ser muito paparicado. Eu já vi histórias dele dizer que ele já falou também de abuso infantil. Esse meio de Hollywood, tanta hora a gente descobre algum abusador da época, uma criança não ia passar por isso, cara. Se, pô... Uma pessoa mais vulnerável possível. Os caras eram terríveis, eles eram pessoas cruéis, esses diretores malucos. Então, por isso que essa galera... Aquela não sei o que, Biles, que também era uma atriz mirim, ficou doidona. Aquela outra ruiva também. A própria Britney Spears. Essa molecada... O Macaulay Culkin no tempo, acho. Hoje ele tá mais de boa, mas assim, a galera dá uma pirada, cara. Eles ficam surtadão, eles largam tudo.
O River Phoenix, que infelizmente acabou cometendo suicídio.
Usava droga pra caralho. Acho que ele não deu tempo dele pirar mais, eu acho. Mas ele pirou bastante. O próprio irmão dele, o Joaquin Phoenix, não é um cara muito bom da cabeça hoje, né?
É.
E também era um jovem do sucesso. Acabei de ver aqui que eu não sabia disso, que o Corey Feldman também fez Clube do Mickey Mouse, cara. Todo mundo que... Toda criançada... Era tipo uma malhação da época pra revelar atores?
Devia ser, né?
Porque o Justin Timberlake, a Avril Lavigne, viajei, a Britney Spears, uma galera era do Clube do Mickey. Clube do Mickey que deu origem ao Disney Club aqui do Brasil, Disney Cruise. A gente vai falar disso aqui um dia. Eu quero trazer essa história completinha pra vocês, que é muito legal.
Eu não sei, mas eu imagino assim que esse Clube do Mickey era tipo um balão mágico nos Estados Unidos, uma coisa assim.
Era um programa meio... Como é que eu vou dizer? Era um programa meio de auditório com umas crianças. É tipo um balão mágico mesmo, só era apresentando desenhos nos seus intervalos. É exatamente isso. Essa referência que você deu é exatamente isso. Também tinha um pouco de Saturday Night Live, porque tinha umas sketches, sabe? Eu acho, inclusive, que o Balão Mágico se inspirou no Clube do Mickey. Tem essa teoria aí que eu acabei de criar aqui. Sabe quem também era do Clube do Mickey? O Ryan Gosling também era do Clube do Mickey. Ele era, inclusive, da época da Britney e do Justin Timberlake. Clube do Mickey sempre exportando lourinhos, né, cara? Tem um monte de lourinho no Clube. Todo mundo louro era do Clube do Mickey, meu Deus. Cara, vamos falar demais aqui que a molecada é muita, cara. Tem também o meu favorito da história, cara, que é o... E aí tem uma coisa que eu vou falar aqui que na dublagem ficou meio confuso, porque eu tenho certeza, eu deveria ver de novo pra tirar dúvida, mas eu fiquei com preguiça. Mas eu tenho certeza que no início do filme ele é chamado de um jeito e depois mudam. Que é o Data, que no original é Data também, Data de dados, né? Dados de eletrônicos, né? Que é o garoto que ele é meio americano, meio vietnamita, oriental da galera, digamos assim. Não sei se esse termo é correto usar.
Ele é chinês ou americano?
Não, ele é chinês e vietnamita e provavelmente foi...
É porque, sabe o que acontece?
Naturalizado norte-americano.
Ah, tá.
Deve ser a mãe vietnamita, o pai chinês nasceu nos Estados Unidos. Ele pega um pouco de cada.
Tá aqui, ele nasceu no Vietnã.
E Saigon.
Mas os pais dele são chineses.
Ah.
Ah, então. E ele é o gênio da parada. E no meio da dublagem, eles começam a chamar ele de Dado. Dado que na minha infância eu lembrava de Dado também. Eu achava que era Dado, tipo Dado da Malhação, sabe? Dado é Dado. Mas não, é Dado porque traduz data, né? E eu, anos 80, 90 ali, quando eu vi, eu não sabia que era Dado de computador. Nem tinha computador nessa época. Então, pra mim era só o mulher que era Eduardo, que dele é Dado, sabe? Sabe que era alguma coisa assim.
Ele é quase o inspetor bugiganga do grupo, né? Ele sempre tem um monte de invenções malucas, assim.
Ele deu origem pra mim ao filme... O filme A Princesa Xuxa e os Trapalhões, que é um dos meus favoritos, que é meio Star Wars, Mad Max, né, Matheus? Você falou em off aí.
Isso.
Que é um lance meio espacial, distópico. Eu via muito Star Wars nesse filme, mas agora que você falou é muito Mad Max mesmo. Que tem a Xuxa e tal. Um personagem do filme, que é o que o Zacarias interpreta, é exatamente o Dado, cara. Exatamente. É aquele... Porque o Dado, eu vou falar cada hora uma coisa, tá, gente? Ele é um moleque que ele sempre tá... Isso é muito legal no filme. Ele sempre tem, como a senhora falou, umas artimanhas ali tecnológicas. Ele é o inventor da galera, né? Por exemplo, uma cena clássica é quando ele abre o casaco e sai uma luva de boxe do peito dele e dá um soco no cara. E presa meio que naquele negócio que é tipo de porta de elevador, sabe? Que vai e volta assim. Uhum. E sanfonado, né? Sei lá. E essa cena é exatamente a cena do Zacarias, cara. Era o Zacarias ou o Mussum? Zacarias que era assim no filme dos Trapalhões. É exatamente a mesma cena. Então, assim, é muito doido isso, cara. O Didi, ele chupinhava totalmente o cinema hollywoodiano pra fazer seus filmes. E isso não é um demérito, porque ele fazia isso muito bem.
E não seria só esse filme dos Trapalhões que Goonies inspirou.
Que mais?
Aquele filme com a Angélica na Pedra da Gávea.
Ah, é. Os Trapalhões na Pedra da Gávea também. Nossa, esse é muito Goonies.
É Goonies, é total Goonies. Porque Goonies é um filme que se passa dentro das cavernas. Isso, inclusive, é genial pra locação, né? E os Trapalhões... Nossa!
Esse é o Goonies dos Trapalhões.
Porque o da Xuxa, que eu falei, da Princesa Xuxa, é de 89. Nossa, eu nem sabia que era tão distante do Goonies assim. Porque a qualidade das câmeras brasileiras não eram as mesmas, parece que o filme é mais antigo, né? Agora, o da Pedra da Gávea, eu não sei de quando ele é, eu tô vendo aqui. Ele é de 89 também. Gente, os Trapalhões eram dois filmes por ano, né? Impressionante isso.
Ó, gente, os Trapalhões na Terra dos Monstros, o nome dele. O nome do filme.
Inclusive esse filme é muito bom e também homenageia Star Wars, porque você lembra do Mussum com Yoda nas costas?
Sim.
Era igualzinho. Cara, é impressionante, esses dois filmes são de 89. Esses dois filmes bebem de Star Wars e Goonies. O Didi viu as referências que estavam rolando e fez. E assim, os Trapalhões faziam isso, tá, gente? Tem que falar de Trapalhões aqui um dia também. Era um filme nas férias do meio de ano e um filme no fim de ano. Era mó trabalheiro, os caras estavam rodando o filme a rodo.
Os Trapalhões foram um dos grandes parodiadores. Antes de Todo Mundo em Pânico surgir e tudo mais, até o Corra que a Polícia Vem Aí, o Trapalhões fez exatamente isso. Os Trapalhões no Planalto dos Macacos, aquele do Star Wars, que eu esqueci o nome... Também é muito parecido. Esse na Terra dos Monstros, Trapalhões, fazia muito isso.
O Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, que eu acho que é um dos primeiros, assim. Se bem que não é bem sátira, né? Ele é só piada, né? Ele não é bem... Acho que o estilo sátira veio com o Corra que a Polícia Vem Aí mesmo, Matheus, que é de 89.
É, o Corra que a Polícia... Desculpa.
88, quer dizer.
Apertem os Cintos, que o Piloto Sumiu é uma paródia do filme Aeroporto 2000. Posso estar enganado.
Ah, tá. Que então, também... ele é de 80.
Isso, ele foi a gênese ali desse tipo de filme.
Mas Trapalhões é anos 70, né, Matheus?
Os Trapalhões estão aí. Eu não sei de quando é o Planalto dos Macacos, mas é bem antigo. Do Star Wars também é bem antigo, então... Talvez tenha vindo até primeiro que Star Wars também.
76, o Planalto dos Macacos... Caraca,
o Planalto dos Macacos é de 76, não é?
Os Trapalhões
criou gênero. Os Trapalhões inventaram a sátira. Não foi o Apertem os Cintos, que o Piloto Sumiu.
Caraca, Matheus, que irado. E muito legal essas brincadeiras, né? Pedra da Gávea, a caverna, Planalto dos Macacos, que deve ser em Brasília, por ali, que rola, né? Provavelmente. Nossa, que doideira, cara. Gente, eu adoro gravar com vocês assim isso aqui, porque tem coisa que eu descubro aqui. Fazendo conteúdo. Tô aqui pesquisando enquanto a gente fala, cara. Muito legal, muito legal. Inclusive essa pedra da Gávea aí que foi usada pra fazer o filme, né? Tem uma, ela tem uma cara, parece ter uma cara de uma pessoa mesmo.
Isso.
E os Trapalhões usam isso, né? Que a pedra meio que tem vida, né? Uma coisa meio doida ali, sei lá, parece que...
É, cheio de monstro lá dentro, né? Como se fosse uma dimensão paralela, sei lá.
Que demais, cara. Os Trapalhões... Olha, o... Como é que é o nome do cara do... Perto do... Corra que a polícia vem aí?
Leslie Nielsen.
Ele é o Renato Aragão gringo, cara. E ele imitou, ele veio de ter vindo aqui, viu o filme e foi lá. Ele, inclusive, pintou o cabelo de branco pra ficar igual o Renato Aragão.
Pois é.
Caraca, doideira.
Imaginem o Leslie Nielsen dublado com aquela voz dele.
A voz do Batman. Batman, né?
Falando, Ape City.
Arô, o da Potrona. Muito bom. Cara, tem também. O Data, antes de terminar de falar dele, tem um monte de coisa legal, cara. Tem uma hora que ele tá passando numa ribanceira ali, ele joga o tênis dele e sai óleo pros outros caras escorregarem.
Isso.
A roupa dele é toda cheia de coisinhas, assim, e é tudo muito mal feito, mas propositalmente, eu acho, pro filme ser engraçado, sabe?
Ele é realmente o Inspetor Bugiganga, tanto que até essa coisa do soco o Inspetor Bugiganga tem.
Sim, o Bugiganga também copiou Goonies, cara. Goonies influenciou mais a cultura pop do que vocês pensam. O próprio pai dele é meio assim, no final do filme, já dando um pulaço aqui, quando ele se reencontra, o pai vai tirar foto da família, sai também um negócio do peito assim, tipo um ferro com a câmera assim, pra tirar foto. Muito doido, muito doido. Ó, aí entra o elenco, eu já falei do Brand, né, que é o mais velho que acaba entrando junto na parada, né, que é o Josh Brolin, irmão do Mickey, mas também tem outros mais velhinhos um pouco. Tem a Andy, que é interpretada pela Cary Grant, que ela é uma garota líder de torcida, né, meio popular da escola e tal, e ela tem uma paixãozinha ali pelo Brand, ele também tem por ela, e eles me incomodam muito nesse filme. Por que eles estão numa tensão sexual tão forte nesse filme? Mas é tão forte. Tem cenas ali que nitidamente eles estão correndo risco de morrer. E eles simplesmente ignoram. Tem cena que tomando tiro. Que tá desmoronando e eles começam a se beijar. Do nada. É uma tensão. Hormônio na adolescência é um negócio meio complicado, gente. É perigoso. Adolescente esquece do perigo à sua volta pra beijar na boca.
Mas esse aí é meio surreal. Vamos ser realistas.
Meio forçado algumas cenas ali deles?
É bastante,
cara.
Olha, eu vou defender o filme. Era o Josh Brolin.
Ah, não.
É.
Se o mundo tivesse caindo, também tivesse perto do Josh
ele
Brolin.
Era bonitão, ele era bonitão.
Até hoje
ele
era bonitão. Até hoje.
É. Ele moleque, devia ter os seus 18 anos ali, por aí. Ele já tinha uma cara meio de carrancudo, né? Já dava pra ver que aquele moleque ia ser um cara badass no quando adulto. Não que ele seja badass, mas assim, que ia interpretar personagens assim, né? Ele tem uma carona, assim, pode crer. E tem a amiga dela, né, cara? Steph, que é interpretada pela Martha Plimpton. A gente falou aqui do River Phoenix, ô Matheus, que foi um grande ator de Hollywood. Também era um queridinho dos Estados Unidos na época. Faleceu de forma triste. Ela namorou ele na vida real, sabia? A Martha Plimpton.
Não sabia, não.
A Martha Plimpton faz a Steph, que é também... Engraçado que a Steph, ela é meio mais velhazinha um pouco, né? Ela tem meio que a idade da Andy e do Brand ali, mas ela tem um rolinho com um bocão, cara. Tem um namoro ali, ela pegou novinho na história.
No finalzinho assim, tem uma faísca.
Não, eles têm uma faísca o tempo inteiro. E você sabe que na adolescência quem briga quer se beijar, né?
São aquele típico que fica brigando, aí no final vira casal.
No final vira casal, exatamente. E ela é nerdinha, né? Ela sempre tá incomodada com os agarramentos. Cara, isso que ela vive, todo mundo já viveu, que é segurar a vela. É muito ruim, né, gente? Segurar a vela. Tu tá lá com a tua amiga, só que a tua amiga só quer beijar na boca do cara, e tu fica ali, não sei o que. Ela... Ficou de bobeira, não tinha ninguém, pegou o bocão, gente. É assim mesmo. Tu vai pra balada. Tu vai pra balada com a tua amiga. Tua amiga pega o bonitão da balada. Tu ficou sem ninguém. Tu vai sair no 0x0? Não, tu pega o bocão. É por isso que assim que os bocões da vida se dão bem, gente. É desse jeito. Muito bom, muito bom.
Começamos com os dedinhos gordinhos, depois vai a mão gordinha, depois os braços gordinhos. Agora diga onde estão aqueles seus amigos.
Eles estão na lareira.
Não minta pra mim.
É verdade, no meio das coisas do pai do Mickey, achamos um mapa que dizia que debaixo desse lugar está enterrado um tesouro aqui.
Escuta aqui, ô gorducho, não conta mentira pra gente não, né?
Ô garoto, eu quero que você conte tudinho pra gente.
Tudinho?
Tudinho!
Tá bom, tudinho, tudinho, eu falo. Na terceira série eu colei na prova de história. E na quarta série eu roubei a peruca do meu tio e colei na cara quando fiz o papel de Moisés na peça da minha escola. E na quinta série eu empurrei minha irmã pela escada e coloquei a culpa todinha no cachorro. Mas a pior coisa que eu já fiz, eu trouxe um vômito de mentira de casa e eu entrei no cinema e escondi um vômito no casaco. Subi para o balcão e aí eu comecei a fazer barulhos desse jeito. E aí então eu joguei o vômito lá de cima em todo mundo lá de baixo. E aí então foi horrível. Todo mundo começou a enjoar e a vomitar uns nos outros. E eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida.
Bom, eu tô começando a gostar do garoto.
Passamos por ele.
Não, eu sou muito novo. Não, por favor.
Vai dizer a verdade.
Não, eu tenho uma vida pela frente.
Vai contar a verdade.
Bom, esse aí é o time dos Goonies, né? A galera que vai pra aventura e é naquele esquema. Porque voltando lá pra história que a gente tava contando, tava rolando a hipoteca e o Mickey e o Brandy, o pai deles, ele trabalha no museu da região. E guarda muita coisa no sótão deles, que não deveria, né? Levar pra casa trabalho, mas guarda lá um monte de coisa. E eles acharam uma moeda. Como é que é o nome que dá pra aquela moeda? Torrão, não? Como é que é o nome? Tem um nome,
dobrão.
Né?
Dobrão espanhol.
Dobrão espanhol. De um pirata da região, que é o Willy Caolho, que o Mickey considera como o primeiro Goonie. Talvez porque na região não vivia ninguém, o Willy Caolho foi o primeiro, então... Porque Goonie vem da região, tá, gente? É Goondocks, então eles se consideram os Goonies. E o Mickey é fascinado por esse cara. E aí ele tem uma cena muito legal deles no sótão e o Mickey contando a história do Willy Caolho. E eu tava vendo uma curiosidade... O Donner, ele não deu um roteiro pro garoto estudar. Ele chamou o garoto, contou a história e falou, agora você vai lá e conta o que você lembra. Pra passar uma ideia de que o garoto tava contando uma coisa que ele lembrava e não uma coisa ensaiada. Legal demais isso, né?
É, você até vê que ele tá meio tenso contando a história. Ele provavelmente devia estar meio
não posso
tentando
esquecer.
Lembrar.
É, não posso esquecer. É porque criança talvez não saiba ainda, não são atores muito experientes, e simular... A ideia de que não lembram de algo. Então é melhor que não lembrem mesmo.
Uhum.
Pra não ter problema. Mas antes disso, eu tenho que comentar uma cena com vocês quando eles se reúnem ali, que é muito boa. É, que é a cena da governanta lá, da empregada que eles contratam.
Ah, da
que
babá, é, né? Aquelas...
Da babá, é, que ela vai arrumar lá, porque eles vão entregar a casa, que ela é espanhola, sei lá. E só o Bocão consegue falar espanhol, né? Que ele sabia.
A Rosalita.
E é muito engraçado. É, Rosalina. E ele começa a traduzir pra mãe do Mickey as coisas. Ah, aqui guarda as toalhas. Aí ele traduz. Aqui ela guarda a cocaína. Aqui eu não sei o que. Aí no final. E você, por favor, arrume até tal hora. Ele fala pra ela. Ó, se você não arrumar até tal hora, você vai ficar amarrada aqui. E a mulher fica desesperada, cara. Ele começa a traduzir tudo muito doido. Outra cena boa é quando a estátua da mãe cai no chão e quebra o pinto da estátua. Porque é tipo aquelas estátuas romanas, né? Que tem um homem pelado. Mano, isso no filme de criança, mano. Eles colam o pinto pra cima, ah, assim, e fica um negócio...
Eles ficam discutindo, né?
E ainda é engraçado que quando quebra, o menino grita... A parte favorita da minha mãe!
Cara, esse filme é muito bom. Porque ele não parte do pressuposto que a criança é imbecil como os filmes de hoje em dia.
Sim.
Entendeu? E é um filme que conversa muito com o pai. Eu imagino os pais levando o filho no cinema naquela época e saindo super rindo da parada, sabe?
Uhum.
É muito bom, muito bom. Bom, mas aí quando eles encontram lá o Dobrão, o Mickey conta a história, eles resolvem ir atrás do tesouro do Willy Caolho.
Eles acham o assim, Dobrão e o mapa
e
também.
E o mapa,
é.
Isso.
E o mapa, é verdade, o mapa. Porque assim eles conseguiriam salvar o bairro, né, cara? Pagar lá a hipoteca e resolver o problema e não precisarem se separar. E enquanto isso, tá acontecendo uma outra coisa também muito importante, tem que se falar, que são os Fratelli, né, gente? Tá rolando um negócio lá que
estão
é uma família...
em fuga.
É, cara, é uma família muito louca, que, de falsificadores, né, de trambiqueiros no geral. É uma mãe, né, que é a Mama Fratelli, que é interpretada pela Anne Hansen, não é Hansen, meu sobrenome, é Ransom, com R. Que morreu em 88, morreu um pouco depois do filme, uma senhora super carrancuda, perfeita para o papel. Ela fez aquele filme com o Danny DeVito também, que ele tinha que matar a mãe, lembra desse filme?
Ah, Jogue Minha Mãe do Trem, né, um negócio assim.
É, ela fez esse filme também. Tem também o Robert Davi, ou Dave, não sei como é a tradução, que é o falsificador da história, ele que faz as falsificações de dinheiro, ele tava preso, eles estavam salvando ele, inclusive, da prisão, no início do filme.
Esse é aquele que fica cantando, né?
É, ele canta ópera, porque o ator cantava ópera de verdade. Na verdade, o nome do personagem é Jake Fratelli. O Robert Davi é o ator, né? Que cantava ópera de verdade. Isso. E por conta disso ele ficava cantando toda hora. Ele fez 007, fez um monte de coisa do cinema clássico também. E o Francis Fratelli, que era o mais nerdão dos irmãos ali, ele é careca, usa peruca, é bom, é engraçado. Que é o Joey Pantoliano, é o Cypher do Matrix, isso. Cara. Eu não reconheci.
Ele tá muito mais magro, ele tá muito diferente. Quando eu fui reassistir o filme, eu fiquei o tempo inteiro. Eu conheço esse cara. Da
eu
onde
fiquei,
é esse Mateus, cara?
Eu não reconheci mesmo. Aí eu tava depois lendo sobre o filme. Eu falei, o grande Joey Pantoliano, o Cypher. Eu falei, é o Cypher? Que, pô, esse cara é um ótimo ator. O Cypher é o melhor personagem do Matrix, inclusive, na minha opinião. A cena dele comendo bife, pra mim, até hoje, ninguém come o bife tão bem quanto o Cypher comendo Matrix. Eu não tô de comer bife na hora quando eu vejo aquela cena. É maravilhoso. É, esse é o trio, cara. E, Sora, eu vejo muito de Irmãos Metralha nesses três.
Tem bastante.
Principalmente quando estreou os DuckTales e os Irmãos Metralha ganharam o acréscimo da mãe, né, deles, da Mametralha lá, que o desenho do DuckTales tinha muito ela, né, ela batendo nos filhos e meio que coordenando tudo e tal, e a gente sabe que DuckTales bebeu da fonte de Indiana Jones, desses filmes do Spielberg na época,
bastante,
né.
Bastante, é.
O Indiana Jones bebeu da fonte dos quadrinhos do Carl Barks, do Pato Donald, do Tio Patinhas. E quando o DuckTales surgiu, que foi posterior, aí ele também bebeu de quem bebeu da fonte dele, né? Que foi o Indiana Jones. Então, assim, cara, DuckTales é de 87. É muito possível que essa personagem seja baseada na mamãe Fratelli lá, porque é muito, muito, muito igual, cara. Muito igual.
Uhum.
E além deles, tem o terceiro irmão, né, cara? Que é o Slot, que é um dos ícones da cultura pop até hoje, né, cara?
Nossa.
E ele tem uma deformidade ali no rosto, e ele tem também um certo problema mental, assim, ele é mais infantilizado e tal. E aquela figura do Slot, com a camisa do Superman, de suspensório e chapéu de pirata, cara, o que eu já vi de camiseta com essa estampa, ele tá sempre sendo lembrado. É o Slot Che Guevara brigando quem estampa mais camiseta, gente.
Aquela
impressionante.
É momentos épicos do cinema, né?
Muito, muito, cara. E o Slot tem uma história engraçada, porque quem interpretou o Slot foi o John Matuzaki, que é um ex-jogador de futebol americano, todo fortão, esquisitão. O cara já posou até nu depois do filme. Ele fez Eu não sabia que existia uma revista chamada Playgirl lá na gringa. Ele posou nu pra deve ser o posto do Playboy, né? Posou nu na Playgirl. Aí você imagina, né? O Slot, o herói das criancinhas, botou o Slot pra fora. Muito bom, já falecido também esse ator. Mas o Slot é muito legal, a gente vai falar mais dele já pra frente, porque que ele é tão amado, assim, ele é impressionante. Mas nesse primeiro momento, gente, as crianças vão atrás do tesouro seguindo o mapa. Tem um lance muito legal que eles chegam numa região da praia que eles colocam o dobrão, assim, de longe, e os buracos do dobrão encaixam em partes, assim, do relevo, exatamente como estava escrito lá nos dizeres do Willy Caolho. Então, assim...
Inspirou Star Wars, né?
Não, Star Wars veio... Mas
não,
qual Star Wars?
Esse último, Ascensão Skywalker.
Pode crer, cara.
É igualzinho o negócio da faca que encaixa certinho lá, né?
É igualzinho. Não, é demais essa parada, porque toda essa parada dos Goonies de ir atrás do tesouro, porque é um filme de pirata, se você parar pra pensar. Só que nos tempos atuais. foi o que influenciou esses outros filmes desse gênero que a gente falou depois, das crianças irem vivendo uma aventura, etapa por etapa. Inclusive, eles vão ter que resolver puzzles e coisas do tipo que influenciaram muito... Quer dizer, veio muito do Indiana Jones também, né? Que já tinha feito isso e isso foi depois... É visto até hoje, sabe aonde? No Tomb Raider, Sora. No Uncharted. Sim. Nos videogames, né?
Nossa, o Tomb Raider, junto com o Goonies, foi muito assim, minhas inspirações de aventura na infância. Aventuras que eu nunca tive, mas sempre sonhei em ter.
Tomb Raider era dentro da caverna também, o primeiro, né? Totalmente.
É. Tomb Raider é Indiana Jones com uma mulher.
É, exatamente.
É, sim.
E um pouco mais moderna, né? Que ela tem um lance meio arma moderna ali também. Não é, tanto, sim. Mas tem um...
É, a Lara Croft
é de época.
A Lara Croft é mais assassina que o Indiana Jones, isso ela é.
O lance do Uncharted, que é uma franquia que eu gosto muito, tem muito de Goonies também, porque tem esse lance do pirata envolvido também, de achar as relíquias e seguir o mapa. Ele tem um caderninho lá que ele vai do antepassado dele, do Nathan Drake lá. Ele vai seguindo, é muito legal, eu gosto muito desse gênero.
Eu acho que o Goonies ele pode ser considerado importante nessa questão, por ter influenciado os jogos point and click.
Também.
Que você
sim,
pode ver
Adventures.
Que isso, eles sempre seguem nesse negócio de você resolver coisas.
Monkey Island, Sora. Monkey Island é Goonies. Total.
Então, eu acho que realmente, juntando com Indiana Jones e com Goonies e ali, né, aquele primeira metade dos anos 80, inspirou muito o que viria depois nesse tipo de jogo.
Inclusive, esses jogos popularizaram muito na própria LucasArts. A gente fez recentemente podcast aqui de Grim Fandango no Jogo Velho. O pessoal viu a gente falar sobre isso. Lucas, George Lucas, que tá envolvido com Steve Spielberg desde sempre. Essa galera toda era uma patotinha só. Então, faz muito sentido. Monkey Island do LucasArts, inclusive, é muito Goonies.
Assim,
é pra caramba.
Esse eu não vou dizer que foi inspirado em Goonies, porque veio antes. Na verdade, é de 44. Mas quem gostava da coleção Vagalume, tinha aquela historinha A Ilha Perdida, dos meninos que sonhavam em visitar a ilha no meio do
caraca,
rio
pode
lá.
Crer.
É muito Goonies também. Esse livro é muito...
Esse deve ter inspirado o Goonies, talvez. Eu não sei se essa coleção Vagalume era famosa na
Estados Unidos, mas... É um livro brasileiro, então eu não sei.
Ah, é. A coleção Vagalume é brasileira, né? Pode crer. Então, se os Trapalhões inventaram a sátira, não inventaram a sátira, tá? Vocês entendem, mas subgênero lá, a coleção Vagalumes inventou o Goonies. Tá decidido, batido o martelo. Goonies copiou a coleção Vagalume. Sora que diz.
Maria José Dupré, a autora que inspirou os Goonies, gente.
Muito bom. Cara, e aí a gente não vai detalhar tudo o que acontece, mas nessa jornada das crianças, acaba que os mais velhos entram junto, né? Que é o Brand, a Andy e a Steph, eles acabam indo juntos e tal. Até uma hora lá que ela fala a Andy, eu não sou uma Goonie, mas acaba entrando depois na jornada e tudo mais. E eles acabam chegando numa cabana, dando um pulo bem enorme, porque a gente não vai contar detalhes, porque perde um pouco a graça, né? Como eles vão descobrindo as coisas. Eles chegam numa cabana abandonada. E é a cabana onde os fraternos estão morando ali escondidos.
Era um restantinho com restaurante, né?
Isso,
é. É, exatamente. Inclusive... tem uma cena ótima, que eles encontram um freezer cheio de sorvete, porque o gordo ele reconhece sabores de sorvete à distância pelo cheiro. E coisas congeladas não tem muito cheiro, então o moleque é bom mesmo. E quando eles abrem o freezer tem um cadáver lá, cara, que
cadáver
os fratérios deixaram.
Que cai em cima das crianças. Tipo, hoje é engraçado, sabe? Na época também deve ter sido engraçado. Mas você é um corpo, claramente, com um tiro no meio da testa. Num
Sim.
filme de criança. Você nunca mais vai ver isso acontecendo no cinema.
E tem uma coisa, quando o Gordo fica preso lá, o cadáver fica caindo em cima dele, ele fala, ele quer me beijar. Ele tá tipo, rindo aí, ele ri pro cadáver e fala, fica paradinho aí. Tipo assim, cara, o moleque tá conversando de boa com o defunto, assim, eles estão fazendo piada com um negócio pesado.
Um filme que abre com uma simulação de enforcamento, né?
Ah, é verdade, o filme começa lá quando o fratelli lá, quando tá preso, ele finge que tá... se matou enforcado, pesada a cena.
É.
E era só pra poder render lá o policial, cara, pode crer. Não, demais, é demais. Esse filme é muito... Ele não trata a criança como idiota, é isso que eu falo, eu acho demais. E é nesse momento na cabana que ele descobre que... Porque o Andy fala, ó... O Mickey, perdão, fala, ó, aqui nesse lugar que a gente tá, é aqui embaixo que tá enterrado, mas não tem, é uma casa. Eles acham na lareira um caminho, eles entram E é muito louco porque embaixo dessa cabana tem umas catacumbas enormes que eles percorrem quilômetros, um monte de armadilhas e coisas no estilo God of War, assim, de flechas da parede, Indiana Jones, coisas que cortam sendo das paredes e tal, assim, é muito... Tem uma hora muito louca, cara. E aí que eu acho legal, que é a hora que você percebe que cada personagem mostra o seu melhor. Eu achei até efeito bacana que eles estão num lugar que tem um piano feito de bambus, ossos, sei lá. E eles têm que fazer as notas como tá no mapa, senão o chão vai abrindo, eles vão cair num... E aí, vocês viram que embaixo parece que tem um bagulho azul com uma energia muito louca. E não explica isso em momento algum, porque na história o Iricaolho, fugindo da marinha, ficou preso nessa caverna. E aí, não conseguindo sair, não querendo que ninguém achasse o tesouro dele, ele obrigou os tripulantes a construir armadilhas pela caverna, e depois ele matou todo mundo e se matou. É pesado o bagulho. Agora, aquela cena do piano, como é que funciona embaixo? Que tem uma energia azul muito louca. Ou será que era reflexo da água? Eu não sei. Eu sei que fica uma luz ali, e a garotinha, a Andy, ela lembrou das aulas de piano e conseguiu salvar todo mundo tocando certinho. Quer dizer, quase salvou, porque eles quase caíram, né?
Eu acho que é água, agora eu não sei.
O efeito era tão ruim que parecia uma energia cósmica. Agora, pra não pensar que é 85, pode ser só uma água mal feita mesmo, né?
Porque esse filme tem uns efeitos igual uma hora que uns morcegos ficam voando em cima deles, você vê a cordinha do morcego.
Nossa, é muito mal feito esse morcego, meu Deus do céu, muito ruim. Não, e tem uma cena antológica pra mim, que é quando o gordo é capturado, porque ele não vai junto com os outros, ele fica preso no freezer, né?
Isso.
Os fratelli pegam ele, porque eles chegam lá, e eles ficam tentando descobrir as coisas dele, e ele fica ameaçando enfiar a mão dele no liquidificador. E eu lembro que essa cena, quando eu era criança, era assustadora. Eu morria de medo dessa cena.
É terrível.
Principalmente porque ela já tá batendo um negócio vermelho, parece tomate, sei lá.
Eles são italianos, os fratelli estavam fazendo molho lá e tal. Cara, é extremamente assustador aqui. Parece que eles vão fazer mesmo. Eu lembro de ter muito... inclusive, deixa eu fazer um comentário. Eu, quando molequinho, tinha medo de Goonies, tá? Não era um filme que eu via de boa, não. Eu via meio tenso. Porque é catacumba, é escuro, tem caveira pra caramba. Então, dava um medinho.
Essa cena deles meio que torturando o gordo, sabe o que me lembra? Me lembra a cena do Baixo Astral querendo cortar o rabo do Xuxo.
Sim.
É a mesma vibe.
Sim. Inclusive, a gente já fez um podcast aqui sobre isso. Quando é esse filme, Sora?
Da Xuxa, deixa eu ver.
90?
É de 88.
88.
Super Xuxa copiou o Goonies. É muito Goonies a cena, Sora. Ela copia... Não, o Super Xuxa... Cara, o Super Xuxa tem um estilo Goonies, né? Tem umas criancinhas, a Xuxa tá num lugar meio de caverna, vivendo os negócios ali também. Meu Deus! A gente mencionou isso, que a gente comparou Super Xuxa com um Labirinto, né? A gente comparou com História Sem Fim. Eu não lembro se a gente comparou com o Goonies, não, mas é Goonies também, cara. Meu Deus, o Brasil é um plagiador safado, gente. Os filmes do Brasil são uma farsa.
Tudo é referência, se você for pegar. É certeza que Goonies tem as mais inúmeras referências aí.
Se Matrix é 99% cópia, Super Xuxa contra o Baixo Astral também pode ser.
Você não vai soltar nada de dread, não, né?
Não.
Ah, que bom.
Mas eu fiz um vídeo falando sobre isso.
Eu sei, eu tô ligado, só queria fazer a piadinha do Dredd aqui.
Sabe quem copiou o Dredd? Aí... Goonies. Quem?
Por que Goonies copiou o Dredd, cara?
Eu tô brincando.
Bom. Cara, e aí eles não conseguem tirar do gordo as informações, quer dizer, conseguem tirar as informações, vão atrás dos moleques e prendem o gordo junto com o Slot, que a gente comentou lá no início.
Posso comentar uma cena que é engraçada?
Qual?
Que na hora que eles ameaçam que vão enfiar o braço dele no liquidificador... A mulher fala, a gente quer saber a verdade, conta tudo. Aí fala, eu vou contar tudo. Ele começa a contar tudo que ele fez de errado desde que ele nasceu.
Eu bati no fulano quando era pequenininho, eu matei no seu mosquitinho. Nossa, pode crer, muito bom. E ele chorando, esse ator é muito bom.
E
cara.
Os bandidos
ele
ficam
chorando.
Ouvindo, eles ficam interessados na história dele, eles ouvem porque... até o final.
Porque os dois filhos dos fratelli lá, eles são meio doido, meio bobão assim também, sabe? Sabe aquela dupla cômica, tipo gordo e magro assim, sabe?
Então...
E a mãe super irritada, porque ela quer resolver o negócio e os caras estão ali ouvindo o moleque falar. Tem uma hora muito boa que ele tá comendo sorvete, aí os caras pegam o sorvete da mão dele, aí ele depois fica lambendo a colher, pega a colher da mão dele. Cara, tem comida envolvida, o gordo esquece que tá no perigo, sabe, cara? É muito engraçado.
Tem uma cena boa também, que é quando eles capturam o bolão. Quando ele consegue escapar do restaurante antes de ser capturado e ameaçado de tortura. Que ele vai lá no...
Só um adendo, Bolão é muito melhor que o Gordo. Ponto aí pra legenda.
Eu também achei.
Tá?
Aí ele vai na estrada e fica pedindo pros carros parar. Aí um carro para, ele fica falando... Ah, os fratelli estão no restaurante, eu acabei de fugir de lá, tem o corpo, a gente precisa chegar na polícia. Aí a luz do carro acende e pelo retrovisor você vê que é o fratelli. Cara, essa cena é de uma fotografia maravilhosa. Essa cena é incrível. Eu recomendo demais prestarem atenção nessa parte de fotografia e da direção. Porque, igual você falou, não é um filme que leva a criança como estúpido. Então ele não tem essa mentalidade de... Ah, é um filme de criança, então a gente não precisa tentar tanto. Sim. É digno de qualquer filme dos anos 80, Indiana Jones e tudo mais, esse tipo de coisa. São detalhes pequenos que deixam o filme muito grandioso.
É, essa cena que você fala, a cara do fratelli aparece no retrovisor quando acende a luz do carro, né?
Isso, é uma revelação incrível.
Muito bom, cara, muito bom. Cara, e aí ele é trancado junto com o Slot, né, que a gente mencionou, e o Slot, ele fica acorrentado vendo televisão o tempo inteiro, ele adora chocolate. E o Gordo tinha uma barra de chocolate, dá pra ele, eles dividem, ficam amigos ali, e começa a rolar uma amizade forte, e tipo, o Slot é muito tão forte que ele arranca as correntes, ele consegue quebrar tudo. E os fratelli que tinham ido atrás das crianças na caverna, depois de um tempo o Gordo consegue ir junto com o Slot também, que meio que o Slot que quer ir, né? Porque o Gordo tenta ligar pro delegado, aí que é muito bom, liga pro delegado lá, e aí ele fala pro xerife, ah não, porque eu tô preso aqui, não sei o que, não sei o que lá. Aí o xerife, tipo aquela vez que você falou não sei o que lá, e tipo aquela vez não sei o que, e tem até uma referência que ele fala, tipo aquela vez que você falou que tava numa cidade com um monte de monstrinhos que se transformam quando são molhados, que é a referência a Gremlins, que o cara fala assim. E é muito bom, porque mostra que o Gordo fica ligando pra polícia passar trote e na hora que precisa eles não acreditam nele. Tudo bem, eles vão acreditar depois, eles vão, mas naquele momento ali, aí corta a ligação, que é o fio arrebenta. Acho que é nessa hora que o delegado fala, opa, tem alguma coisa errada. E aí ele vai junto com o Slot pra aventura também. Nesse momento, todos os núcleos estão na aventura. A molecada lá na frente, os fratelli depois, e mais atrás o Slot e o Gordo indo também, cara. E tem umas cenas muito boas, cara. Tem uma parte que eu ri muito, gente. Quando eles estão passando lá pela caverna e tem uns canos, tá ligado?
Sim.
E aí eles ficam puxando pra fazer barulho. E esses canos são da ducha lá dos ricaços lá do tênis clube lá, cara. Isso gera os momentos muito que fica... puxando e voa água nos caras, e tipo, o cara toma um soco do cano.
O cara vai beber água, bebedouro desce, aí volta na cara dele.
Cara, isso é muito trapalhões, cara. Quer dizer, trapalhões é muito Goonies. Quer dizer, Goonies é muito trapalhões. Agora eu já não sei mais. Mas é muito bom, cara, muito bom. Tem uma cena também que me incomoda muito. A gente falou aqui da tensão sexual forte ali da Andy e do. Do Brand, né? Tem uma hora que ela tá planejando beijar ele a noite toda, né? Quer dizer, a caverna toda. E aí tem uma hora que eles vão fazer xixi, cada um num canto, e ela vai no escuro e pra beijar ele, só que ela beija o Mickey, o novinho.
Isso.
Que já é estranho também, né? Porque se ela tem uns 17, 18, o Mickey tem 13, 14, assim, é estranho. E aí ele sai tudo coisa, e a amiga, a Steph, ela vem e não fala, ela só fica rindo da cara da amiga dela. E aí ela fala, pô, Mickey, você... Depois ela fala, pô, Brand, você usa aparelho? Eu não sabia. Aí na hora ele já se liga, Mickey, não sei o quê. Cara, é muito... Por quê? Quem pensou nisso no roteiro de botar o garoto pra ter o primeiro beijo com a namorada do irmão, cara, mais velha, sabe? E no final ainda faz uma piada e fala assim, se você continuar beijando assim, todas as garotas vão gostar de você. E tipo, caraca, não, você é a cunhada dele, cara, não fala isso, tá errado.
Não, e já tem uma hora que eles vão passar num lugar, aí a menina, ela tá meio assustada assim, aí o Mickey fala, ah, segura minha mão, aí ela vai de mão dada com ele.
É, tem vários momentos que eu pensei até que fosse mudar o casal quando eu vi a primeira vez. Falei, não, vai ser pardo, não. É mó loucura isso.
Eu pensei que ia também, porque tem até uma hora que o Brandon tá dormindo e ele encosta no ombro da Steph. Isso é muito clichê de casal se formando em filme.
É, e parecia que a Steph tinha ciúme dela. Cara, eu não sei. Não, é muito doido também esse filme porque teve muita cena retirada, vocês sabem, né? Teve uma famosa cena com o polvo gigante que não foi pro corte final. Mas que no final, quando a polícia salva eles, o Data fala assim... Nossa, tinha um polvo gigante! E tipo assim, gente que via... Ué, que polvo? A cena foi tirada, mas não tiraram ele falando do polvo no final, sabe?
Acho que pra... No caso, a gente via, mas parecia que era só ele exagerando, ele aumentando a história.
É, assim, eu cheguei a pensar que ela, eu não vi informações concretas, que foi tirada a cena antes de filmar pra baratear e tal. Mas se continuou a frase no roteiro, provavelmente ela foi filmada essa cena, né?
É, deve ter não sido. Foi. Tem curiosidade de ver se foi.
É, seria legal uma cena do povo gigante. Melhor do que o morceguinho pendurado no nylon, né, gente? Pelo amor de Deus.
Agora a gente tá feito, Francis.
Ah, droga.
Não, Slot. Slot, lembra daquela vez que nós fomos ao zoológico? Nós fomos ao zoológico.
Não começa com isso,
ele, gente. E a mama queriam deixar você lá. Eu defendi você.
Nós nunca fomos ao zoológico, coisa nenhuma.
Você lembra? Lembra da vez que íamos arrumar os seus dentes? Nós gastamos o dinheiro na porcaria da peruca do Francis.
E eu não uso peruca nenhuma.
TV de Tubo Podcast.
Cara, tem uma cena boa também que eles estão... Eles encontram a saída da parada, né? Que eles estão embaixo de um poço e aí eles conseguem conversar com os valentões da escola, que inclusive um deles queria ficar com a Andy e tal. E na hora que eles vão ser salvos por eles, assim, que aí o Mickey dá o discurso: a gente tá muito perto de conseguir, isso vai salvar a gente, somos Goonies. Aí fala a famosa frase: Goonies não desistem nunca. É essa frase, né?
Isso.
Goonies não desistem nunca. Que é maravilhosa, assim, é exatamente o tom do filme. E aí ela fala: eu não sou uma Goonie. E é um lugar legal porque eles acham muito de moeda, muito dinheiro, porque todo mundo jogava moeda décadas naquele poço pra realizar o desejo, as moedas ficaram acumuladas lá embaixo. Muito legal, eu achava muito legal essa cena. E aí no final, a gente pensa que ela foi realmente embora, quando eles puxam a cordinha, tá presa a jaqueta do Brand. E aí o cara lê, escrito Brand dentro, fica, pô, então ela tá lá embaixo com ele, ele fica mais raiva ainda, sabe?
Ele até grita: sua Goonie!
É bem desnecessária essa cena, mas ao mesmo tempo é legal. E mostra que ela, nesse momento, a partir desse momento, o Brand, a Andy e a Steph se converteram em Goonies também, né?
É.
Se tornaram Goonies. E aí eles seguem na aventura, cara. Cara, a gente pode já ir pra parte final, né? Que é quando eles encontram finalmente o inferno, que é... Não, gente, não é... Eles estão embaixo da terra, mas não estão indo pro inferno, não. É o nome do barco do Iricaolho, né?
Dante Caligari apareceu.
Pois é. Não, é muito louco porque é uma cena muito maneira, porque esses caminhos nas catacumbas ali deu na famosa gruta que o Iricaolho ficou preso e a rocha tinha tampado a entrada e tal, que eu contei. E o barco é muito imponente. eles realmente construíram um navio nos moldes dos navios antigos em tamanho real. E eles construíram um set enorme de caverna com água de verdade. Inclusive eu tenho a teoria de que botaram anilina naquela água, porque é muito azul aquilo.
É.
Tem uma hora que a água voa assim, que eles caem na água e dá uma manchadinha de azul assim, sabe, na parede. Eu acho que tinha, cara, é pra ficar esteticamente bacana, infantil, a água tem que ser azul. A gente sabe que a água não é azul de verdade, né? Então, eles botaram alguma anilina ali, porque pra água ficar azul tem que ter todo um esquema de iluminação assim em cima, que na caverna não tem. Mas ficou bonita a cena.
Eles construíram esse barco lá no set, o navio no set, só que eles não deixaram as crianças verem o navio pronto antes de gravar a cena. Então, a reação deles quando vem o navio na cena é realmente a reação dos atores vendo o navio pela primeira vez.
E é muito bacana, porque você vê que eles estão realmente surpresos, porque é um navio gigante na frente deles, eles veem que entram de costas, eles olham. Mas, Sora, eu vi essa informação também, mas o Corey Feldman, em uma das suas lives ou entrevistas, esse cara que adora polemizar, disse que ele viu sim, cara, que ele já tinha visto sim, sendo construído, que isso é mentira. Agora, se é pra sacanear a galera, porque ele adora falar mal de todo mundo, ou se é só porque ele era meio espoleta e conseguiu ver, assim, escondido, né? Eu não sei, mas ele disse que já tinha visto. Já tinha visto, que não é bem assim. Mas realmente, a interpretação deles na hora é tão incrível que eu tendo a acreditar nisso aí, Sora. É muito, a cara que eles fazem é muito incrível.
É
assim.
Igual a cena do Chestburster, do Alien, que as pessoas falam que a reação deles é totalmente genuína porque eles não sabiam o que ia acontecer. Então, não é bem assim, entendeu? Às vezes o Goonies foi isso também. Quando a gente for gravar de Alien, eu comento melhor dessa cena aí.
Já vamos providenciar essa gravação aí, porque eu quero muito rever Alien e acho que é um bom motivo pra isso. Cara, tem umas curiosidades muito legais nesse barco quando eles chegam lá. Vocês sabiam que tem um bonequinho em tamanho real do R2-D2 no barco? Uma referência? Tá cheio de teia de aranha em cima. Eu vou mandar foto pra vocês, calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui. É um R2-D2 meio sujinho, assim, embaixo dos escombros ali. É só pra depois gerar buzz, né? Gerar aquela galera na revista 7. Curiosidades do filme e tal, e bota lá a foto da R2-D2.
Eu não sei se é o caso desse filme, mas o Spielberg, ele sempre foi muito amigo do George Lucas, então ele colocava, vira e mexe, colocava homenagens a Star Wars, né? Tanto que no ET também tem aquela cena que ele fica conversando com aquele menino vestido de Mestre Yoda, então talvez tenha
Indiana
sido
Jones.
Aí.
É. Indiana Jones também tem uma cena que tem uns escritos meio egípcios ali na parada, e entre os hieroglifos, né, hieroglifos que são da coisa, tem um que é o R2-D2 e o 3PO do lado do outro, botei pra vocês verem também. E o próprio Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, naquela grande conferência lá que tem no início do filme lá com várias pessoas, várias nacionalidades, vários planetas, né, tem uma raça ali, uns caras de uma raça do ET, do extraterrestre também.
Tem, eles
ficavam, é o George Lucas retribuindo.
Eles
tal.
Ficavam trocando referências entre si, isso é legal.
É, pode crer. Então assim, é muito legal ter um R2-D2, depois vocês veem um filme aí, procurem, fiquem olhando no barco lá, se vocês acham um R2-D2 no navio. E eles começam a pegar um monte de é muito dinheiro, assim, é fortunas, é tesouros, assim, eles só... O Mickey só fala, não pega... Tem tipo uma balança na frente da caveira do Willy Caolho. Não pega daí, porque isso é uma homenagem pra ele. Então todo mundo pega tudo. Inclusive ele pega a bolsinha dele de bolinha de gude, joga as bolinhas de gude fora e bota umas pedrinhas dentro e tal. E é nessa hora que os fratelli chegam, né? E aí cercou os meninos, não tem jeito. Eles acabam pegando o tesouro que estavam levando e tal. Só que a Mama Fratelli... Ela pega... Não, isso depois. E aí ela vai e coloca eles pra andar na prancha, né? Aquela famosa isso. Cena pirata de andar na prancha. Chega a cair a Andy e o Brand chegam a cair e tal. E quando eles estão lá, tipo assim... O que vai acontecer? Meu Deus do céu, eles vão morrer afogados e tal. É a hora que chega o gordo com o Slot pra salvar o dia. E é muito boa essa cena, porque o Slot chega igual pirata mesmo, com a faca se rasgando, a vela descendo.
Sim.
E o Slot vai, e o gordo, vai Slot, faz não sei o que, ele é meu amigo. E o Slot já com raiva dos irmãos, mete a porrada nos irmãos lá. Só que sempre em nome de brincadeira, né? E você vê que a mãe não gosta dele, né? Que ela tentou manipular ele, assim, lembra quando eu cantava pra você, não sei o que... Aí ele falou, aí ele lembra quando ela deixou ele cair no chão, aí ele aponta pra cara dele torta. E eu acho que o lance do Slot não é bem deficiência de nascimento. Eu acho que o garoto apanhou na infância, cara. Na primeira infância ali, pequeno, sabe? É bem pesado.
Existe um background meio sinistro por trás do Slot, né?
É, tanto é que ele joga a mãe no mar, na água, né, cara? Ele pega ela e joga.
Ela só tratava bem um dos filhos, né? Que é o Cypher. Os outros ela não gostava. E o Slot é o que ela menos gostava.
É, o Cypher que é o carequinha que usa peruca lá. Muito engraçado.
Isso.
Cara, o doido desse momento é que é quando ela pega um tesouro que o que eu falei lá, que o Mickey falou pra não pegar, que é o que tá na balança em frente ao corpo da caveira do Willy Caolho, porque era uma homenagem a ele. E era uma armadilha. Nesse momento começa a desmoronar toda a caverna em cima deles. E eles conseguem fugir graças a um sacrifício do Slot, né, cara? O Slot ele levanta com o corpo uma pedra assim pra eles passarem. E aí depois cai, fecha tudo e tem um momento triste lá do gordo. Falou, não, Slot, você não, não sei o que, não sei o que lá. Mas eles conseguem sair, né? E são encontrados por dois policiais. Quer dizer, a ligação do gordo não foi à toa. Os policiais realmente ficaram preocupados. Um dos policiais é o Richard Donner. Ele tá fazendo a participação ali. É o mais velhinho, assim. Ele tá fazendo uma ponta no filme.
Ah.
E é muito doido essa cena, cara. Porque aí chegam os pais de todas as crianças, né? Ao mesmo tempo chega o cobrador lá, o cara que é o último dia pra assinar lá o negócio da hipoteca da casa. Então o cara chega e não dá nem um tempo pras famílias irem pra casa, se livrar do susto e tal, porque as crianças não conseguiram levar o tesouro, a gente ficou lá. E aí ele vai assinar tristão, aí a empregada lá espanhola acha a bolsinha de bolinha de gude do Mickey e vê o dinheiro e dá pra eles. Só que tem uma cena muito engraçada que ela fica falando espanhol e só o Bocão consegue entender, mas ele entende muito mal, aí ele fica demorando assim. E quando eles veem as pedras preciosas, aí o pai do Mickey rasga o negócio na frente do cara. Não vou pagar mais nada, não sei o que lá. Não vou assinar mais nada, agora eu tenho dinheiro pra pagar, estamos salvos, não sei o que. E é na hora que também os fratelli conseguem sair da caverna, eles vão ser presos. Aí as crianças entram na frente do Slot. Não, não faz isso com o Slot, não. Aí o gordo fala, vem morar comigo. E é muito bizarro do nada, porque a família do gordo é enorme, né? A mãe chega com a pizza pra ele, a van cheia de criança, vai ter agora um adulto pra criar junto, né? Bizarro isso.
Sim. Família do gordo vai concorrer com a do Kevin McAllister.
Pois é, já concorre, né? E aí no final acaba com o navio inferno saindo da caverna sozinho e indo rumo, com todo o tesouro rumo ao mar. Que é uma coisa poética, né? Parece até que ele tá sendo um navio fantasma pilotado, indo embora e tal. E é um filme muito simples, mas que hoje, assistindo ele hoje, depois de todo o background, depois de ter visto Stranger Things, tanta coisa, ele pode parecer muito simples, né, gente? Mas levando em conta que ele meio que criou esse subgênero, imagino que ele tenha sido um sucesso enorme com as crianças, né?
Não, com certeza, ele foi uma coisa única pra época dele, tanto que ele ficou influente pra caramba.
É, ele estimulou tanta coisa. Só de existir o Stranger Things hoje já mostra o quão importante esse filme era e é ainda, né?
Você vai viver comigo agora.
É,
e aí eu vou cuidar de você. Porque eu gosto de você.
Eu gosto de você.
Eu gosto de você.
Tudo bem, Walsh. O dia é hoje. Vamos acabar logo com isso.
Irving.
Eu sinto muito, Irene.
Como é que é, Walsh? Não temos muito tempo. Tem 50 casas pra derrubar depois da sua.
Seu mau caralho!
Calma, Andy! Calma!
Delegado, eu quero que seja testemunha.
Desculpe, pai. Nós tivemos o futuro nas mãos. Mas largamos pra salvar nossas vidas. Me desculpe.
Não faz mal. Você e Brandy estão bem comigo e com sua mãe. Isso faz de nós as pessoas mais ricas de Astoria.
Gosto. está olhando para as pessoas mais ricas de Astoria. Agora assine.
Eu acho que é o fim dos Goonies.
Ai, Santa Madre de Deus! Ah, Deus mio! Ai, Santa Madre de Deus! Deus mio, espere a morte! Não escreve! Não escreve, Vlad!
Não escreve, não escreve, não escreve, não!
Essa caneta não firme nada!
Não caneta!
Não assina!
Não assina! É nóis!
Pai! Pai, a minha sacola de gude! Os fratelli esqueceram de olhar ali! Sabe, eu tirei as bolinhas e pus joias nela! Não temos que deixar as docas juntas!
Eu não vou assinar mais nada! Nem hoje, nem nunca mais!
Acho que a gente não pode encerrar sem falar da música da Cyndi Lauper, né?
Ah, muito bom, Sora. Muito bem lembrado. Clássico tema de Goonies. Goonies Are Good Enough. Que é uma música icônica da Cyndi Lauper. Eu diria que é a segunda mais famosa dela, pelo menos pra mim é, né, Sora?
É sim, é a segunda mais famosa.
É uma das mais famosas, pelo menos, junto com a Girls Just Wanna Have Fun, aquela Time After Time também é bem famosa.
Ah, então é a terceira. É. Time After Time é a segunda mais famosa. Você sabe que essa música, ela se chamava só Good Enough, e aí foi vendido lá pra poder entrar na trilha sonora. O próprio Spielberg que dirigiu a produção do clipe, que é muito legal, tem os Goonies lá. Só não tem a Andy, mas todos os outros estão lá, tem uma historinha que ela vive.
Até o Spielberg aparece nesse clipe.
Aparece no final. Tem aquele ator que fez a série animada do Mario, que ele fazia live action.
Capitão.
Como é que é o nome dele mesmo?
Lu Albano,
que era lutador de Vale Tudo, né? De WWF lá.
Tem
lá.
O meu lutador favorito de todos os tempos, Rod Piper, que também conhecido como John Nada em Eles Vivem.
Pode crer. Então, assim, é um clipe muito engraçado, muito legal. E esse clipe não saiu em nenhum disco, ele saiu num single, a primeira coletânea dela ela não quis botar, e depois eu descobri que teve muita questão com esse clipe, com essa música. Primeiro que a música era Good Enough, e aí, já que ela tinha vendido a música pro filme, a Warner meio que forçou a barra pra ela mudar o título e virou Goonies Are Good Enough. Só que quando ela apresenta nos shows, ela não fala o nome assim, sabe, gente? Ela fala Good Enough, ela nunca menciona a música dessa forma.
É que dizem que ela não gostou muito, né?
Ela dizia que não gostava da música. Ela passou dos anos 80 até 2004, mais ou menos, sem tocar ao vivo. Podiam pedir o que for. Aí depois ela começou a fazer tipo uma capelazinha. Depois ela colocou mesmo no repertório. Inclusive, uma das coletâneas dela depois teve essa música. Mas por muito tempo essa era uma música meio rara. Ainda mais em tempos de que não tinha nem o Napster. Que você, pra ouvir uma música, tinha que ter o disco, né? Os singles, quando saiu na época, eles eram em poucas quantidades e eles esgotavam. Os discos mesmo que eram mais fáceis. E ela não ter saído nenhum disco fazia com que a música fosse difícil de se ter pra ouvir. Eu não sei dizer se o problema dela é com a música em si ou com decisões criativas que ela não queria ter tomado, sabe? Por causa do filme, mas ela teve problemas com essa música há muito tempo.
Sim.
Mas é uma das trilhas sonoras de cinema mais emblemáticas, assim, cara. Toda banda, todas essas bandas que tocam trilha sonora de filme aí sempre tocam Goonies Are Good Enough, cara.
É verdade. E é curioso também que tem uma cena no iníciozinho do filme que aparece ela cantando a música na televisão, né?
Ah, é verdade.
Só que
pode crer.
Essa aparição dela foi, assim, muito por pouco no filme, porque a música não ficou pronta antes das filmagens, então foi uma coisa que eles tiveram que inserir depois.
Saquei, pode crer. Esse filme rendeu outras coisas também, né, cara? Teve jogos dos Goonies. Teve um Goonies feito pela Datasoft, que saiu para os computadores lá da época de 85, o Commodore 64, o Apple II, ZX Spectrum, aquele Amstrad CPC, aqueles que sempre lançavam jogos na época, né?
Sim.
Teve um Goonies 1 que saiu pro MSX e pro Famicom, mas esse, ele saiu pro Famicom naquele esquema Famicom VS, Nintendo VS, que eram os arcades que rolavam no Japão, que era pra multiplayer. A gente já mencionou aqui, eu mencionei no episódio do jogo velho, Sora, de Excite Bike, que também saiu pro Nintendo VS, que era uma rede de arcade lá. Ouçam lá o episódio do Excite Bike, vocês vão entender o que, que é o Nintendo VS. E o 2, esse sim saiu pro Famicom normal de mesa, e esse é o mais lembrado. Só que esse Goonies 2, ele é curioso, porque ele é um jogo... ele é realmente uma continuação. Não teve um segundo filme, mas teve um jogo, um segundo jogo, que aí eles têm que... Os fratelis conseguem sair da prisão e sequestram todos os Goonies, e aí só o Mickey tá livre, ele tem que passar pelas fases pra salvar os amigos, e conhece uma sereia, uma loucura, assim, tem coisa de pirata ainda envolvida. É um roteiro legal, talvez desse origem a um segundo filme, que é um filme que sempre foi cogitado ser feito, mas sempre foi adiado. Mas antes de falar dele, teve um jogo da Konami chamado Konami Way Way World, que é um jogo que homenageia vários filmes, tem King Kong e tal, e tem uma fase do Goonies também. Homenageia o Goonies em uma fase. Mas voltando pro segundo filme, gente, o segundo filme quase rolou, né, cara? Em vários momentos, inclusive, já logo em seguida foi cogitado e a Warner deixou pra lá. Depois, alguns do elenco não queriam e aí não rolava. Aí quando foi lá, 2014, eles estavam tudo certo pra acontecer, mas também não aconteceu. Aí 2020 agora teve um reunion deles durante a pandemia, fizeram uma live pra poder arrecadar dinheiro pra Covid, né? Pros doentes da Covid e tal. E aí estavam dizendo que a ideia ainda existe, mas como o Richard Donner faleceu, o elenco tinha um pacto de só fazer se fosse com ele. E então a ideia ficou meio parada, e aí o que aconteceu? O Corey Feldman já falou que isso não existe, que ele não vai fazer.
E convenhamos, né? Goonies, assim, pelo menos pra mim, é um filme que não precisa de sequência.
Ah, assim, eu não sei se é um outro filme, mas existia também um projeto de uma animação que o Cartoon Network tentou tocar pra frente, que ia mostrar eles adultos, meio que interagindo com os seus filhos, e esses sim iam viver as aventuras. Inclusive o Corey Feldman falou que ele foi contatado para fazer as vozes dele mesmo mais velho, mas o Cartoon Network também abandonou o projeto. E tinha uma série para rolar, que a Fox ia fazer, que era a história de um grupo, era uma série meio dramática, de um grupo de jovens cineastas que se reuniam para fazer um filme continuação do Goonies. Não ia ser um filme do Goonies, mas ia estar no universo de Goonies. Iam aparecer atores que fizeram Goonies e tal. Depois que a Fox foi vendida, a série foi descontinuada. Foi em 2020 que começou-se a falar que ela não ia acontecer mais. Dizem que o Disney Plus, em 2021, anunciou, dezembro de 2021, agora há pouco, que o projeto continua e vai se chamar Our Time. Então, pode ser que role essa Our Time aí, uma série que não é dos Goonies, mas que tem a ver com Goonies, né, cara?
É, a Disney tem trazido bastante coisa, assim, né? Reviveram Esqueceram de Mim, por exemplo.
Caça-Fantasmas,
é.
Além de uma animação também, teve um projeto de continuar nos quadrinhos. Goonies, mas também não foi pra frente. Tem um negócio muito estranho aí que nada do Goonies vai pra frente depois do filme, cara. Só teve isso e vários projetos não seguiram.
Principalmente quadrinho, né? Que é um negócio muito fácil de você fazer. Praticamente fácil. Tudo tem continuação nos quadrinhos.
Fácil, barato, faz sentido pra caramba. Só lembrar dos Chupatinhas. Era bem essa estética do Goonies e funcionava muito bem. Uma pena. E também recomendo a galera que curte aí procurar um filme original da Netflix chamado Fighting Ohana, que se passa no Havaí, né, o filme. Inclusive, eu acho que o filme é havaiano. A Netflix ela é cheia das produções de vários países, né? E esse filme é no estilo Stranger Things, porque ele homenageia o gênero, só que assim, num nível absurdo. Eles praticamente, cena a cena, é igual o Goonies. Os personagens são iguais aos Goonies, fora a Ohana, que tá no lugar do Mickey como protagonista. Tem o lance do Dobrão lá também. Tem a mesma cena da caverna. É tudo igual, assim. As crianças, só que se passam no Havaí. E homenageia Goonies em vários momentos. Então vá lá. Gostou de Goonies? Assista Fighting Ohana na Netflix.
O ator que faz o Dado aparece nesse filme.
É, ele faz uma participação. É tão assumidamente homenagem que até levaram o cara. Ele, inclusive, ô Matheus, ele não seguiu carreira no cinema, assim, em frente às câmeras, mas ele faz um monte de coisa por trás. É, o Donner dirigiu, acho que ele dirigiu ou produziu, não sei, o primeiro X-Men, né, do... Não, dirigiu não, quem dirigiu não foi ele, foi o... Como é que é o nome dele?
Bryan Singer,
mas ele produziu ali, tá na produção do primeiro X-Men, e o ator que faz o Data, ele faz as coreografias de luta, cara. Ele trabalha agora com isso, ele fica por trás das câmeras na parte de artes marciais, fazendo as coreografias, esse é o trampo do cara. Legal que o cara tá envolvido ainda com o Donner, quer dizer, agora não, mais que o Donner faleceu, mas continua trabalhando com ele de alguma forma. Bom, gente, falamos de Goonies. O pessoal que cobrava aqui, vocês não falam de Goonies, não falaram de Lagoa Azul, não falaram de... que mais? De ET extraterrestre, não falaram de Indiana Jones. Que TV de tubo furada é essa? A gente tem que falar mesmo. Curtindo a vida doidado, só faltam apedrejar a gente. Vamos falar, resolver esse problema.
Eu até tô um pouco ansiosa pra gravar Lagoa Azul, porque quando a gente for gravar, eu vou assistir Lagoa Azul pela primeira vez na vida.
Caraca, Sora, como isso é possível?
Pois
porque
é.
Esse filme passava, era papo de reprisar em 6 meses 2 vezes, sabe? Como é que pode? E era mó doideira, porque era um na SBT, na Globo, e o 2 na SBT, sei lá, passando. Às vezes um depois do outro, assim. Será que os seus pais... Esse filme é impróprio, né? A gente sabe que passava na hora do almoço lá, mas tinha peitinho de fora, tinha essas coisas, não podia.
Sim.
Será que seus pais estavam ligados e não deixavam você ver? Pode ser, né?
Na verdade, eu acho que eu que não dava bola, porque geralmente de tarde meus pais estavam trabalhando, só que eu acho que eu realmente não me interessava pelo filme. Eu via que era Lagoa Azul, só...
A Sora criança começava o filme, gente pelada na água, eu não, quero ver o Alien. Era tipo isso.
não tem bicho matando ninguém, quero
não.
ver.
Não, cara, não quero ver isso não. É, faz sentido pra caramba, cara.
É, eu conheço o Lagoa Azul por mitose, né? Eu conheço a história do 1 e do 2, mas é a mesma coisa da Sora. Tipo, começava a passar Lagoa Azul, eu trocava de canal, porque...
Gente, eu vou ter que trazer alguém pra fazer o contraponto junto comigo. Alguém que viu realmente, viu pra gente fazer.
Esse Wade vai ter que participar.
Não é.
Não,
e criança não tem interesse em Lagoa Azul. A história é mó chata.
Ah, era legal, cara.
Ah, aqui é legal. Um lance. Eles vão ficar nadando
era
na Lagoa
legal,
Azul.
Não, era legal.
Você ligava na Globo, o maluco lá, o último herói americano, nadando com a menina na Lagoa.
Eu via
Lagoa.
Pantanal, Matheus. Eu via...
Ah, então.
Eu via aquele... Como é que é? O Alto da Compadecida, não? Aquele outro lá, da Viúva Porcina. Eu via novela com a minha avó, eu gostava disso tudo.
Ah, mas,
cara.
Pô, cara, desculpa. Rock Santeiro é
Rock
muito
Santeiro.
Superior à Lagoa Azul. Muito.
Isso é
disparado. Nossa,
isso
no dia que
você
me mostrar o Cadeirudo ou o Lobisomem no Lagoa Azul, eu assisto o filme inteiro.
Isso eu concordo com você. Cadeirudo não é do Rock Santeiro, não.
Não,
tá,
é do... Eu não lembro qual que é, não, mas é...
Eu acho que é Fera Ferida.
É, acho que é do Fera Ferida, é.
É de depois. Mas é dessa mesma vibe de novela do interior do Brasil, com coisas fantasiosas acontecendo, coisas bizarras. Que era o meu gênero favorito de novela. Vamos fazer episódio de novela, hein, gente? Tem que ter.
Sim.
Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a vocês aí. Deixem seus comentários o que vocês acharam do nosso podcast Goonies. Esquecemos de falar alguma coisa. Que filme vocês querem ver aqui? Digam aí. E insistam lá. Hashtag Age grava filme lá no Twitter e no Instagram.
Age grava Lagoa Azul.
É isso aí. Beijão, gente. Tchau, tchau.
Valeu.
Falou. I'm
Vexames do Plim Plim.
Fala, veiarada! Mais um Reclames do Plim Plim. Hoje foi mais sessão da tarde do que nunca esse podcast TV de Tubo. Ó, recadinhos rápidos antes de começar os feedbacks aqui do episódio número 84, Desenhos e Computação Gráfica. Já se tornou nosso apoiador? É isso aí. Entre em fasesecreta.com.br para saber todas as informações do nosso clube Fase Secreta. Lá você consegue vários benefícios. Você vai ter acesso a uma revista, dependendo do valor que você escolher lá, você tem acesso à revista Fase Secreta, que só apoiador tem acesso, só membro do clube tem acesso. Você vai poder receber revista Jogo Velho normal que a gente tem aqui antes das pessoas poderem comprar na loja. Tem conteúdo que vai estar disponível antes também, vai ter vídeo exclusivo e podcast exclusivo, inclusive o podcast Fase Secreta, que é um podcast exclusivo para apoiadores também. Então, tem muitos benefícios legais de ser um apoiador, além de o principal, que é ajudar o projeto a continuar existindo. A gente divide aqui o tempo com família, emprego normal e projeto. Então, assim, sério, se vocês realmente gostam do conteúdo, pensam que não gostariam de ficar sem, tomara que o jogo velho nunca acabe, corre lá e ajude a gente. Tem vários valores lá que você pode escolher e várias recompensas diferentes. Inclusive, outras formas de ajudar a gente também. Se você não consegue ajudar financeiramente, divulgue nosso conteúdo o máximo que você puder. Vamos arrebanhar mais seguidores da veiaria e assim espalhar a palavra do velho. Então divulgue nossos podcasts, vídeos, textos e tudo mais nas suas redes sociais. Mostre para aqueles colegas que vocês sabem que gostam do conteúdo e que vão curtir. Vai lá, aproveita então, vai lá em jogovelho.com.br, tem todo o nosso conteúdo lá. E também no youtube.jogovelho.com.br, quase que eu falo errado. Lá você vai ter acesso ao nosso canal, que rola vídeo direto, Edu sempre arrasando, vira e mexe, eu tô lá ajudando ele também. Corre lá. Ah, nossa revista mais recente, com matéria de capa de Earthbound, na revista número 13, está em pré-venda para a galera que é apoiador do Clube Fase Secreta, já tá na casa deles. Para quem não é apoiador, já começou a pré-venda com envios, previsão de envios para 21/3, mas corre lá para garantir a sua. Lojadovelho.com.br, lá que a gente vende nossas revistas. Lojadovelho.com.br, tá demais essa revista. Deixa eu ver mais o que eu tenho para dizer. Nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, procura por Jogo Velho e segue a gente lá. E também temos um grupo no Telegram, telegram.me/jogovelho. Tô na empolgação aqui. Mas o que? Acho que é só isso. Dê 5 estrelinhas pra gente no Spotify e no seu agregador de podcast favorito, que tem essa forma de métrica lá, que ajuda demais a gente a ficar bem localizado nos rankings dos agregadores. Vamos para os feedbacks agora do episódio Desenhos e Computação Gráfica. O episódio que eu gostei muito de fazer, porque relembrou muito o clássico Beast Wars, Max Steel, Action Man, Donkey Kong, Reboot. Foi muito legal. Muita gente comentando nas redes sociais. Gente, uma dica: legal me mandar mensagem direta, tô sempre aberto. Mas se vocês quiserem que seja lido os comentários, é lá em jogovelho.com.br. Procura lá o post do episódio mais recente e comenta lá na área de comentários. A gente só lê o que tá ali, para facilitar a nossa vida e para também movimentar a área de comentários, entendeu? Senão eu vou ter que ficar pesquisando em todas as redes sociais onde vocês falaram comigo e fica uma loucura a minha vida. Então vamos lá. Eu vou começar de uma forma um pouco chata hoje, porque algumas coisas são muito cansativas. Tem um usuário que acompanha a gente com o nick de Michael Jackson e sem foto. Isso já denota uma coisa meio duvidosa. E ele é sempre muito ácido nos comentários, e recentemente ele comentou, ele apagou o comentário depois que eu e o Wade respondemos, mas ele comentou criticando o fato de eu nunca colocar os links do que é mencionado no episódio no post, apesar de que nesse eu coloquei, mas tudo bem. Porque eu menciono no episódio, esse eu vou fazer questão de colocar, porque falamos muitas séries legais e tal. E ele, lance de comprometimento, de qualidade de conteúdo. O Michael Jackson, eu vou falar pra você e pra todo mundo que tá ouvindo. É muito trampo fazer isso aqui. A gente tem revista, a gente tem canal no YouTube, a gente tem textos no site de notícias, a gente tem o podcast. É muito trampo fazer isso aqui. Eu trabalho de segunda a sexta, horário expediente normal, 9 às 6 no meu trabalho. Eu sou casado e eu tenho vida pessoal. tudo isso fica meio em frangalhos para que isso aqui aconteça para vocês de forma gratuita. É claro, tem gente que apoia, e somos muito gratos a isso. Mas a grande maioria dos que consome o nosso conteúdo consome de forma gratuita e vai continuar sendo assim. Se tudo que for cedido, for entregue extra para apoiadores, não vai tirar o que já existe, que já é gratuito, nem a qualidade. Muito pelo contrário, o conteúdo gratuito pode aumentar. Se um dia eu conseguir viver apenas o Jogo Velho, por exemplo, nossa equipe toda ter suas contas pagas apenas aqui, o Jogo Velho e o TV de Tubo provavelmente deixarão de ser quinzenal e serão semanal, os dois podcasts. Assim, muitas coisas podem acontecer legais. Então, é muito triste quando alguém consome seu conteúdo gratuitamente e vem apontar dedos de que você, sabe? É tipo você receber um pedaço de bolo na rua, na inauguração da farmácia da cidade, e falar, que bolo ruim, sabe? É de graça, não comprou esse bolo. Então não seja o Michael Jackson. Não seja essa pessoa. Eu fico muito triste quando eu leio isso. A sorte é que para cada um, Michael Jackson tem centenas de pessoas sensacionais. Vocês são sensacionais. Mas não seja o Michael Jackson. Ele até comenta de novo aqui, de forma depreciativa, sobre as séries. Aí depois ele vem reclamando que spoiler não tem culpa, porque eu falei da participação de uma personagem na série do Mandaloriano. Provavelmente o Michael Jackson não viu o trailer da série, porque ela aparece e tudo mais. Então, Michael Jackson, não seja o Michael Jackson, gente. Não sei quem é você, Michael Jackson. Eu sei que não é o próprio Michael Jackson, já morreu, e não, acho que não faria isso. Mas não sejam o Michael Jackson. Agora o Michael Jackson entra para a listinha negra, será ignorado em todos os comentários. Vamos seguir para quem realmente merece ser lido, que é o meu xará Caio Fernando. Nossa, que cast legal. Eu peguei algumas dessas animações. Reboot era muito classe. A historinha do universo era muito bacana. Com o jogador entrando e eles precisando lidar com aquilo e tal. Também curtia bastante a primeira versão de Beast Wars na Manchete. Opa, eu até corrigi ele ali. Foi na Record e na Cartoon Network. Acho que na HBO também. Não passou na Manchete Beast Wars, não. Mas eu nem sabia que era Transformers. As outras não achava legal, não. As outras só foi uma, né? Foi o Beast Machines. Ah, não. Mas depois teve várias. Realmente teve outros desenhos do Transformers. Beast Wars foram só dois. Beast Wars e Beast Machines. Depois a maioria das séries que foram saindo, principalmente no final dos anos 90 e nos anos 2000, não estava mais me interessando tanto. É, nossa idade foi mudando, né, Caião? Quanto aos comentários sobre CG em filmes, realmente, quando vemos filmes como Jurassic Park ou Ameaça Fantasma, percebemos bastante que os efeitos ficaram datados. Mas preciso me confessar que aqui que eu gosto do Jar Jar Binks, até hoje. E Tropas Estelares é muito legal mesmo, parabéns pelo cast. Eu também, cara, Xará, eu gosto do Jar Jar Binks também. Ele não me incomoda tanto quanto outras pessoas. Eu entro na zoeira, mas ele não me incomoda tanto assim. Eu devo admitir. Mas o George Lucas já criou personagens melhores, não podemos negar também. Valeu, Xará, forte abraço. O Marcelo Araújo, que tá comentando aqui direto também, bem-vindo. O Marcelo comentou, episódio sensacional. Eu me lembro dessa época. Tem até um episódio de reboot com dois personagens que lembram muito Mulder e Scully do Arquivo X. Inclusive, a Scully diz, a rede está lá fora. Cara, pode crer, cara. Eu tenho flash desse episódio, Marcelão. Muito bem lembrado. Obrigado pelo seu comentário e volte mais vezes. Ah, inclusive, Arquivo X vai rolar em breve aqui, hein? Já fico spoiler, a Sora está preparadíssima, afiada, e estou me preparando para esse episódio, vamos lá. Paulo Nunes, grande Paulo, comentou, saudações pessoal nostálgico, gostei do episódio, mas não conhecia quase nada, alguns desenhos não via por causa do horário da escola, lembro mais do Guerreiro das Sombras no Cartoon Network, nesse os mundos tinham máquinas que faziam viajarem pelo universo fugindo de algo que tentava devorar seus planetas inteiros, mesmo assim vi poucos episódios. Beast Wars eu fui assistir achando que era como os desenhos clássicos dos robôs em desenhos dos anos 80 e acabei largando pela diferença. Primeira vez que escuto comentarem sobre a animação do Donkey Kong e vi que ainda gostaram. Eu nunca assisti. Os demais eu mal conheço. Tanto que descobri nesse episódio que Max Steel e Action Man são obras diferentes, são parecidos mesmo. Espero que eu tenha me expressado melhor nessa mensagem. O Caio não entendeu no cast anterior quando eu disse que a minha memória era falha e não lembrava das notícias específicas em plantões da Globo e notícias do telejornal antigas que assisti na ocasião. Abraço a todos, boa sorte e sucesso. Paulo, eu não lembro qual foi esse comentário, desculpa se eu não entendi e dessa vez eu entendi perfeitamente, cara, foi ótimo. Brigadão e volto sempre. Ó o Everton. Fala galera do Jogo Velho, beleza? Cara, que saudade desses desenhos da Mainframe. Adorava Beast Wars, com algumas ressalvas, já que sofro de aracnofobia e ver as duas aranhas me causava frio na espinha. Agora o reboot era o meu preferido. Lembro de ter visto na Manchete, isso aí, onde só foi até o final da segunda temporada e foi exibido legendado até o final da Multishow. Essa informação eu não tinha, Everton. Tanto que dois episódios que marcaram, que foi um com um duelo de guitarras entre Bob e o vilão Megabyte, que por sinal outra vilã se chamava Hexadecimal, ele fala aqui. Um episódio tipo Power Rangers, onde enfrentavam um monstro e tinha até um robô gigante. Bem, fico por aqui, mas fica a boa lembrança. Um abraço. PS, os vilões robôs se chamavam Hack and Slash. Muito bom o nome, inclusive. Que por sinal, igual o Caio, tem o boneco até hoje. Eu também tenho. Eu não lembro se só tinha um Hack and Slash, eu tinha um azul. Eu não sei qual é qual. Mas eu também. Eu não tenho mais hoje, infelizmente, Everton. Mas eu adorava meu bonequinho. Valeu, Everton. O Soto comentou: essas animações são terríveis. É justo, né, Soto? Na época era legal, cara. A gente tem que ver com o olhar da época. Mas um abraço. Ó, meu amigo Leandro Frignani, de muitos anos. Ótimo episódio. Adorava essas animações 3D e vi muitas das que vocês comentaram. Mas olhar o estilo hoje é uma tristeza. Guerreiros das Sombras eu acompanhei bastante. E sempre achei estranha a ideia dos planetas com propulsão. Forçou a suspensão de descrença um pouco. É aquilo que foi mencionado aqui anteriormente pelo Everton, se não me engano. Ou foi pelo Paulo, de que eles teleportavam de um planeta para o outro, pode crer. Mas é desenho, os caras eram feitos de pedra, de fogo, de gelo, Leandro. Você quer que suspensão de descrença maior que essa? Pelo amor de Deus. Heavy Gear eu joguei muito no PC antes do desenho. Aí quando fui ver não gostei, faltava o que era gostoso no jogo, do tipo escolher peça por peça para montar o mecha. Reboot tem um espaço no meu coração, mas não quero nem tentar ver um episódio novamente, melhor ficar na memória. Boa, Leandrão. Eu consigo ver as coisas com o olhar da época, mas realmente tem muita gente que perde o encanto, né? Então eu recomendo que nem revisite. Valeu, abraço, cara. Ah, o Marcelo Araújo voltou pra comentar de novo. Outra coisa que esqueci de comentar. O Action Man é citado em Ashes to Ashes, música do David Bowie, em 80, o trecho é. Aí tem um verso aqui, mas a frase que ele diz é "They got a message from the Action Man". Vou catar isso aí, porque eu não lembrava disso aí, ô Marcelo. Abração. Ele terminou. Obrigado por este episódio. Marcelo, você é dos meus. É o episódio que eu achava que tinha que ter sido feito. Tem uns conteúdos que a mídia brasileira de cultura pop não fala. E um deles é essa história aí da evolução da animação computação gráfica, cara. Isso tem que ser feito. Abraço. Bruno Godoy, senti falta da animação Hot Wheels, tanto via 35 e o Acceleracers. Quase que não sai. Então, Bruno, eu vou te explicar por que essas animações não entraram. A animação, inclusive, se eu não me engano, são as duas da Mainframe também. A animação Hot Wheels via 35 Corrida Mundial, ela foi uma minissérie de 5 episódios que passava ali originalmente no Cartoon Network, entre os intervalos ali, é bem pequenininha. Eram episódios curtos. E ela foi comercializada no mundo, condensadas num DVD como se fosse um filme, entendeu? Ela é de 2003. Eu acabei julgando que por ser mais... O cartoon meio que se dividiu ali, mas ela é vista como um filme e não deveria entrar nesse episódio. Mas talvez eu tenha cometido um erro, deveria ter sido pelo menos mencionado. Eu chego a mencionar que a Mainframe fez animações do Hot Wheels, não esqueça disso. Falo de Barbie e Hot Wheels lá, mas muito por alto. E o Acceleracers, que seria a continuação direta disso, é uma série de 4 filmes. São 4 filmes que saíram, principalmente home video, então chegou a passar no Sábado Animado da SBT. Mas são filmes, apesar desse BT ter passado, não são uma série animada. Então, se fosse assim, eu teria falado mais de Barbie, por exemplo. Se bem que a gente falou mais de Barbie, né? Tudo bem. Eu teria falado de Toy Story. Então, esse foi meu julgamento para não entrarem o Bruno Godoy. Mas talvez eu devesse ter dado uma atençãozinha maior, tá bom? A primeira, por exemplo, é de 2003, entraria tranquilamente na nostalgia. Mas fica pra próxima, Bruno. Obrigado pela lembrança. Ó. Acabamos trazendo conteúdo graças a você aí. Forte abraço e volte sempre, por favor, Guto não, Bruno. Eu confundi o Bruno com o Godoy, juntei e virou Guto. vamos lá. Comentário do Lucas Bar. Fala, verada. Baita nostalgia esse programa. Reboot também peguei só a fase da Manchete. Sobre Tropas Estelares não ter passado na TV aberta, essa curiosidade é legal que vai trazer. Ela passou na Globo, mas de uma forma diferente, por isso muita gente não deve ter visto. Lá em casa sempre teve antena parabólica. E o sinal que chegava da Globo era o sinal nacional, onde a tela ficava preta quando passava um comercial ou programa regional. Isso acontecia muito mesmo, TV a cabo também, a Globo da TV a cabo. Mas alguns anos depois, esses espaços eram preenchidos No caso de Tropas Estelares, passava logo após a TV Globinho, no horário do MGTV, que é de Minas Gerais, né, como se fosse SPTV e RJTV. Aliás, em alguns casos, quando tinha eleições locais ou estaduais, chegaram a passar minisséries da Globo, como Casa das Sete Mulheres e A Muralha, durante o programa eleitoral da noite. É isso aí, tava com saudade de comentar aqui, abraços. Isso rolava muito mesmo, Lucas, a Globo no início tinha ficava uma tela preta quando tava algum programa regional, mas depois começaram a colocar coisas assim para poder tampar, por exemplo. Não fazia sentido passar o horário eleitoral do segundo turno de São Paulo e Minas Gerais, que não tem segundo turno, realmente. Mas e também sabe onde, eu não sei se passou, mas um horário que também era meio que o cemitério das produções, era as madrugadas da Globo. Eu lembro que Power Rangers foi pra lá, alguns desenhos animados foram pra lá, algumas séries. Cara, as próprias séries do Beetleborgs e do VR Troopers, que tiveram um período ali na TV Colosso, depois sumiram. Cara, ficaram passando na madrugada da Globo um tempão, eu lembro bem disso. Foi TV Colosso e Sessão Aventura onde essas séries passaram. Os Tokusatsu também, que chegaram, acho que o Gavan e tal, chegaram pra madrugada também um tempo. Então a Globo tem essas de botar essas séries pra tapar buraco, que faz muito sentido Tropas Estelares ter acontecido isso na sua região. Obrigado pelo relato, Lucas. Acrescentou demais ao conteúdo. Forte abraço aí, volte mais vezes, por favor. Rodrigo Medeiros Lenneman comentou: bah, excelente pod, mas tem duas gafes. Opa, lá vai. Caio falou que a série Guerreiro das Sombras não teve um final. Bom, eu era um grande fã e lembro de ter visto o final, e sim, embora a série tenha duas temporadas, o episódio 13 conclui a história. Acontece que a história termina da mesma forma como começa, com os grandes vilões indo devorar outro planeta. Não, sim, eu me expressei mal, Rodrigo. É porque eu devia ter dito que ela teve um final abrupto, entendeu? Não foi o fim. Sabe aqueles finais que as pessoas fazem quando a série vai ser cancelada e tem que terminar tudo meio que às pressas ou meio subjetivo? É meio isso, mas você tem toda a razão. Outra gafe é que o povo do planeta Osso não eram os vilões dos quatro planetas. Fogo, gelo, osso e pedra. Eram inimigos entre si e lutavam uma guerra eterna, até o dia em que o inimigo comum ataca a força e eles se unirem a essa temática central da série. Outra gafe também. É porque o Osso era o mais bravinho do grupo, e eu lembro que ele era o que tinha mais dificuldade de diplomacia, e ele foi por mais tempo... Demorou mais a se unir, a brigar. Ele tinha essa aura mais de maldade ali deles ali, mas tem toda a razão. Os vilões já eram devoradores de planetas, o Osso não era necessariamente o vilão da história. Por fim, deixa a pergunta. Mas dá um desconto, hein, Rodrigo? A gente não assistiu as séries que a gente falou. A gente só fez um episódio de apanhado. Quando a gente faz o episódio da série, a gente realmente assiste, relembra e fala dela. Mas você tem razão, tem que trazer as gafes também, porque senão fica a informação errada aqui. Ele continua. Por fim, deixa a pergunta. Com a proibição do marketing infantil, coisa que eu sempre fui contra, creio que muitas dessas séries perderam a importância no país. O que vocês pensam sobre isso? Cara, a gente já falou isso em algum episódio que eu não vou lembrar agora, Rodrigo. Mas eu acho que... eu não sei, cara. Eu sou publicitário de formação e trabalhei na área publicitária. Acho que algumas coisas são nocivas, sim. Mas eu não acho que a publicidade infantil seja necessariamente nociva. Talvez ela poderia ser revista em algum... Como ela foi outras vezes, né? Tipo, não mostrar o bonequinho se mexendo se ele não se mexe de verdade e tal. Então, acho desnecessário realmente. E sim, isso acaba derrubando algumas coisas, mas assim, a Netflix teve a provar que não é bem assim, né, Rodrigo? Essa é mais uma oposição das TVs abertas, até porque o horário infantil, depois que essas publicidades caíram, perdeu um pouco, e com a Netflix TV a cabo, perdeu um pouco da audiência, então é mais fácil botar um programa feminino, entre aspas feminina, programa matinal ali no lugar, do que botar desenho animado. Continua rolando Power Rangers e a Hasbro vendendo coisa alucinadamente na Netflix, entendeu? Então não sei bem se esse é o problema real ou se é só um dos fatores de coisas bem maiores, sabe? Mas obrigado pelo seu feedback, Rodrigo, volte sempre, por favor. Rodrigo Mendes, tem mais dois comentários. Rodrigo Mendes Mesquita, prezados velhos, que podcast nostálgico e quentinho, de boas tardes, ficando assombrado com as animações não muito animadas de antigamente. Quando comecei a ver os links da postagem, várias memórias afetivas voltaram forte, desde o Les Fables Geometrix, acho que é assim que fala, que me lembro de ter assistido no Gloob Gloob na TV Cultura, e passando por todos os outros. Os Vegetais me lembram muito bem da estreia no SBT, e pela lógica maluca que fazem pepinos e aspargos parecerem comerem hambúrgueres. O reboot me marcou muito, pois na época a informática estava bombando, e o grupo Block tinha até uma revista chamada Conecta. O interessante era a maneira com que eles tratavam a programação em si, que hoje em dia é conhecida como no code, ou seja, um tipo de programação no qual o código fica escondido. Se contar que o reboot teve um reboot e um dos episódios eles encontram os personagens originais de reboot, eu assisti com meu filho e foi incrível a sensação. Eu corri atrás também pra ver isso aí, é muito legal, cara. Cheguei a compartilhar nas redes sociais isso aí. Em relação aos Beast Wars Transformers e Transformers Beast Machines, Guerreiros das Sombras, Donkey Kong Country, me lembro que eram para mim um bloco único na Record. Exatamente. Destes tem uma história muito engraçada com o do Donkey Kong. Na época estávamos assistindo na casa de um amigo e um colega se apaixonou pela namorada do macacão. Eita! Não sei se porque ela era muito humanoide, mas ele ficava babando e até colocou ela de fundo na tela do PC. Que doideira, é um animal, né? Acho que hoje ele seria um furry. Faltou uma menção honrosa ao Dolinho, que detém dois títulos da mais tosca e mais longeva animação. Muito bem lembrado, Rodrigo. Um grande abraço a todos vocês do Jogo Velho. Seu trabalho vale ouro e parabéns especial para você, Caio, que além de pesquisar, colocou os links no post, permitindo uma experiência multimídia. Cara, não é muito melhor vocês elogiarem quando eu faço do que criticar quando eu não faço, gente? Pô, obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo carinho. Menos Michael Jackson e mais Rodrigo Mendes Mesquita, por favor, gente. Forte abraço, Rodrigão. De verdade, obrigado mesmo. Woodstock, pra fechar, meu amigo Wood, guitarrista sensacional, que toca várias trilhas de anime aí. Fala, pessoal. Por milagre, estou aqui novamente. Volte mais, hein, Wood. Gostei muito desse episódio. Lembrei de séries que já estavam guardadas no fundo da minha memória. Tanto que me dei conta que não assisti Beast Machines. Por alguma coisa da minha cabeça, pensei que eu acho que a terceira temporada de Beast Wars fosse o Beast Machines. Não era. Depois que eu vi esse episódio, fui pesquisar sobre e vi que o Machines foi dublado no Rio de Janeiro. Acho que os dois foram. E me dei conta que não me lembrava daquelas vozes nos personagens. Então acho que minha cabeça me trollou. Parabéns pelo trabalho, pessoal. Valeu, Woody. Forte abraço. Já tá grande demais esse reclame do Plim Plim. Ficamos por aqui. Até semana que vem com o Jogo Velho. Na outra com TV de Tubo. Tchau, tchau. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.